parte do Sr. Deputado João Oliveira, que é para... Sr. Deputado? É
para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faça favor, Sr. Deputado.
É para uma interpelação à mesa no seguinte sentido. Eu hoje, quando estava a chegar à Assembleia da República, fui abordado por um grupo de cidadãos que fizeram de mim fiel depositário de um abaixo-assinado em defesa do Museu Nacional de Arqueologia e solicitando-me que pudesse fazer chegar quer ao Sr. Presidente da Comissão, quer à Sra. Ministra da Cultura. E, portanto, queria aproveitar o início desta reunião para poder fazer a entrega deste abaixo-assinado, porque queria cumprir escrupulosamente os meus deveres de fiel depositário, fazendo chegar o abaixo-assinado a quem ele se destina.
Sr. Deputado, a mim pode entregar imediatamente, eu farei distribuir já por todos os senhores deputados, à Sra. Ministra, no final da reunião, eu também... com a benevolência da Sra. Ministra, far-lhe-ei a entrega desse documento. Vamos então iniciar a nossa reunião, a nossa audição, começando pela Sra. Deputada Conceição Pereira, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, caro colega. O Instituto dos Museus e da Conservação apresentou no final do ano passado o seu plano estratégico para a legislatura de 2009 e 2013, Museus para o século XXI. Nesses fundamentos metodológicos e conceituais, refere-se o seu ponto 4, planeamento com participação, avaliação, eficácia e coerência. Nesse mesmo documento e nas prioridades estratégicas no eixo 1, no ponto 5, 1.5 refere constituição de uma rede integrada dos equipamentos culturais no eixo Ajuda Belém, em Lisboa, com as parcerias da Autarquia e da Associação de Turismo de Lisboa. Essa mesma estratégia também vem referida no Orçamento de Estado para 2010. E penso que, ao tomarmos conhecimento destas prioridades, desta proposta, todos nos entusiasmámos e todos achámos que era um momento, certamente, de reflexão, um momento de paragem, um momento em que ia ser estabelecido um plano estratégico para uma zona, para um conjunto museológico e monumental como é a zona de Belém, um dos mais importantes do país, e a merecer, com certeza, um pensamento, uma estratégia a ser desenhada. Mas, surpreendentemente, as coisas não aconteceram como nós esperávamos e que houvesse realmente essa apresentação, a preparação desse plano estratégico. E foi com alguma surpresa que vimos, logo ao fim dos 100 dias de governo, o lançamento da primeira pedra do Museu dos Coches e o avançar e o derrubar dos edifícios, que, como a Sra. Ministra e Vossa Excelência com certeza sabe, numa visita que os deputados desta Comissão tiveram a oportunidade de realizar a semana passada, que nos foi referido pela senhora diretora do Museu dos Coches, que edifícios esses, provavelmente até com algum interesse na área da museologia industrial, que poderiam, independentemente, considerar uns barracões, passe a expressão, mas que na sua ótica foi, até por seu intermédio no governo do PSD, que aqueles terrenos foram adquiridos, mas o seu pedido era essencialmente, com certeza, para que pudesse ter um espaço para poder desenvolver não só as atividades, ter uma zona de restauro, enfim, todos aqueles serviços que não existem atualmente no Museu dos Coches, mas com alargamento para aqueles edifícios seriam suficientes. E que poderia ser revitalizada, lá está nesse tal plano estratégico, poderia ser revitalizada toda aquela zona, todo aquele quadrante, no sentido de criar ali, na zona de Belém, uma zona de animação, uma zona própria. Bem, essa não foi a opção, porque a opção é do Ministério da Economia gastar os 31 milhões do casino no Museu dos Coches, que provavelmente terá, não sei qual é a garantia que o Ministério tem em termos de manter o número de visitas, se é expectável, e também as questões que foram levantadas, algumas que esperemos de segurança, como nos foi referido, tendo em conta que os coches apenas poderão entrar através de uma placa elevatória e não há outra forma. Mas para além disso, também, como é natural, nos preocupa neste momento, está na ordem do dia, a situação do Museu Nacional de Arqueologia. Foi-nos referido também pelo Sr. Diretor e por aquilo que nós temos, que sabemos que há muitos anos, se calhar há mais de meio século, que se fala no alargamento e também na eventual transferência do Museu de Arqueologia para a Coordenadoria Nacional. Penso que de uma forma rápida, acho que o antecessor da Sra. Ministra foi um verdadeiro tsunami no Ministério da Cultura. Tudo, no pouco tempo, os estragos foram enormes e não sei se agora se consegue ainda reunir os cacos, e era isso que também nós esperávamos que o Ministério fosse capaz. Nós sabemos que há um protocolo assinado pelo Ministério e com o Ministério da Defesa. Provavelmente, não sei se a Sra. Ministra ainda equacionou a discussão desse mesmo protocolo, mas, na verdade, como sabe, ao longo desse meio século, foi sempre recusado pelos senhores diretores e também pela tutela a transferência para o museu, para a Coordenadoria Nacional do Museu Nacional de Arqueologia. Chegou a ser estudado o seu alargamento no museu, no Mosteiro dos Jerónimos, e foram feitos estudos. Gostaria, a Sra. Ministra, num diálogo com o Sr. Diretor, comprometeu-se numa série de passos a dar antes da transferência, que passariam com certeza por um estudo. Estudo esse a realizar por entidade idónea, caso que não nos parece que tenha acontecido. A programação, como é óbvio, do museu, um projeto de arquitetura, a ocupação total e também que o Museu de Arqueologia se manteria nas atuais instalações, ocupando o espaço que atualmente ocupa, até à sua transferência. De repente, tudo parece mudar. Há já um despacho no sentido de, até ao próximo dia 8 de maio, desativar uma área, a Torre Oca, do Museu Nacional de Arqueologia. Já o anterior ministro tinha mandado encaixotar em 6 meses o Museu de Arqueologia. Portanto, as questões, e tendo em conta que o tempo está a esgotar-se, eu gostaria que a Sra. Ministra nos respondesse se efetivamente vai fazer um estudo geotécnico daquela zona que garanta...
Peço-lhe concluir, Sra. Deputada.
Sim, eu vou terminar, mas deixe-me só fazer as perguntas. Se vai um Ministério efetivamente desenhar um projeto de arquitetura para o espaço da Coordenadoria? Qual é a verba, que já se ouviu falar em 15 milhões, já se ouviu falar em 25 milhões, em 30 milhões, se há noção da verba que irá ser despendida na transferência do museu? E que o que é que vai para o espaço que será desocupado pelo Museu de Arqueologia? Se é todo para a Marinha, se fala-se no Museu da Viagem, se também será para a ocupação. E já agora, para terminar...
Senhora Deputada, peço mesmo que conclua.
Se a Senhora Ministra nos podia dar alguma informação sobre a questão da transferência dos museus tutelados pelo IMC, da transferência dos museus para a tutela das autarquias. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sra. Deputada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ora bem, eu, antes de passar ao Sr. Secretário de Estado, que irá dar todos os detalhes relativos às várias fases que estão em curso relativamente à situação do Museu Nacional de Arqueologia, gostaria apenas de fazer uma intervenção inicial que enquadra, digamos assim, esta situação. Esta matéria é da competência também, como sabem, do IMC, está a ser acompanhada pelo IMC com muito cuidado pelo seu diretor, presidente, e, portanto, deixarei os detalhes para o Sr. Secretário de Estado. Eu só gostava de aqui referir alguns pontos de enquadramento. A transferência deste museu, do Museu Nacional de Arqueologia, para a Coordenadoria, assenta num princípio fundamental e que há décadas que se vem revelando e expressando por via dos diversos responsáveis e por via até dos dirigentes políticos. O Museu Nacional de Arqueologia não cabe no espaço que ocupa. Portanto, o espaço que ocupa é muito pequeno para o Museu Nacional de Arqueologia. O seu acervo é bastante grande, é riquíssimo, tem 700 tesouros nacionais. Tem na área das reservas o equivalente, várias vezes o equivalente às peças que estão expostas, portanto, claramente tem que ser encontrado um espaço alternativo. En passant, já agora refiro também que fui informada recentemente, que eu não sabia, que o Dr. Leite Vasconcelos, quando criou o Museu de Arqueologia e o colocou naquele espaço, já era transitório. Já era uma situação apenas transitória e temporária até se encontrar um outro espaço. Portanto, há cento e tal anos que está em situação transitória à espera de outro espaço. E há décadas que se discute e se equacionam vários cenários para a sua transferência. A Cordobaria Nacional assumiu-se como alternativa, enfim, já era uma alternativa proposta também há algumas décadas e, de facto, assumiu-se verdadeiramente no quadro de uma disponibilidade da Marinha em ceder aquele espaço num sistema de permuta com outros espaços dos Jerónimos. E, portanto, passou a ser cada vez mais considerado um espaço alternativo válido, na medida em que está na mesma zona do eixo Ajuda Belém, a tal zona, o tal eixo ribeirinho que nós valorizamos tanto e para o qual temos, Sra. Deputada, uma estratégia de requalificação e de implementação de um conjunto de oferta museológica coordenado e, para além disso, tem uma dimensão significativamente maior. Estamos a falar de uma área que pode chegar até aos 14 mil metros quadrados, portanto estamos a falar de uma área muito grande e, portanto, pode vir a constituir-se como uma verdadeira casa da arqueologia, assimilando também a biblioteca, assimilando os laboratórios arcociências, assimilando uma série de valências que, no seu conjunto, constituirão um polo de arqueologia completo e cientificamente válido. E será certamente um espaço novo para interagir com o nosso sistema museológico. Portanto, a partir desse momento começou-se, de facto, a equacionar esta hipótese, baseado, obviamente, nestes critérios que acabo de esclarecer. Relativamente aos critérios geotécnicos, passarei ao Sr. Secretário de Estado. Só queria dar-vos um enquadramento. A ideia será, como disse a Sra. Deputada, e bem, dar seguimento a um protocolo que já existe entre a Marinha, o Ministério da Defesa e o Ministério da Cultura. Este protocolo, entretanto, já foi fruto de alterações. Há uma proposta neste momento de alterações que já foi previamente acordada com o Sr. Almirante Sema, que prevê algumas nuances, enfim, significativas no acordo previamente feito, que irão permitir que o espaço deixado vago pelo Museu de Arqueologia, nos Jerónimos, venha a ser um novo projeto museológico que poderá e deverá ser feito em conjunto com a Marinha, criando-se aqui sinergias importantes entre o know-how e a capacidade científica do Ministério da Cultura de projetar um novo modelo museológico e o espólio e muito enfim, a riqueza do espólio do Museu da Marinha, que é certamente indispensável para poder ser revisto e reutilizado no sentido de se contar uma nova narrativa. Portanto, nós temos neste momento em cima da mesa um protocolo, um ajuste do protocolo que já tinha sido feito, que nos é a todos nós, cidadãos, muito favorável. Eu digo nós, cidadãos, não é o Ministério da Cultura, é aos cidadãos que irão fruir o museu, à Marinha também, no sentido em que passará a ter com o Ministério da Cultura uma parceria forte para dinamizar também o seu projeto expositivo ao serviço de uma outra narrativa e, portanto, tudo conflui para que este protocolo do ano passado assinado com a Marinha seja dado seguimento com as devidas adaptações referidas neste novo protocolo que vai ser assinado no dia 8 de maio. Quanto às dificuldades que têm sido apresentadas pelo diretor do Museu Nacional de Arqueologia, são obviamente preocupações que nós temos de ter em conta, até porque não tenho dúvidas que impera no diretor um espírito de salvaguarda do seu acervo, salvaguarda do património e, portanto, queremos obviamente assegurar que as preocupações do Sr. Diretor são devidamente salvaguardadas e estamos a trabalhar nesse sentido. Gostava só de dizer ainda que para o Ministério da Cultura, num cenário entre construir um edifício novo e preservar um edifício, património edificado, classificado como monumento nacional, de importância arquitetónica, para nós prevalecerá sempre a recuperação de um património já edificado, em vez de construir um novo. E, portanto, perante a possibilidade de construir um novo para o Museu da Arqueologia e utilizar um património edificado com a qualidade e o simbolismo histórico da cordobaria, para nós é sempre mais importante apostar na requalificação do património. E, portanto, foi esta a nossa opção. Passarei então ao Sr. Secretário de Estado para complementar a informação.
Eu só estava a pedir-lhe apenas que fosse necessariamente
quanto
breve.
Tempo é que eu...
Eu penso que até aos 10 minutos.
Sim, senhores. Muito brevemente, Sr. Presidente, senhores deputados, muito bom dia. Só complementar aqui algumas informações. Em primeiro lugar, interessa colocar devidamente a questão dos estudos geotécnicos. E, obviamente, não nos competiria responder às questões que foram lançadas pelos jornais, não funcionamos nesse tipo de agenda, mas interessa aqui esclarecer o seguinte. Mal seria da cidade de Lisboa, do nosso país, se a engenharia portuguesa não conhecesse o seu subsolo. E é evidente que, no âmbito e da cidade de Lisboa, no seu subsolo, existem estudos geotécnicos muitíssimo bons e que estão referenciados no parecer não estudo que solicitamos ao engenheiro António Gomes Coelho relativamente à comparação entre as condicionantes da cordoaria e do Mosteiro dos Jerónimos. O que nós pedimos foi um parecer, e um parecer não é um estudo, baseia-se em estudos. E se lerem o parecer, poderão verificar que ele começa por evocar os estudos que são feitos. O engenheiro António Gomes Coelho, temos aqui o currículo que podemos distribuir pelos grupos parlamentares, é presidente da Sociedade Portuguesa de Geotecnia. Está no ativo. Saiu do LNE quando foi diretor do Departamento de Geotecnia e está a exercer a sua atividade privada. Portanto, nada daquilo que apareceu por aí na comunicação social faz o mínimo sentido. São mistificações. O estudo ou o parecer que foi solicitado pelo senhor diretor do Museu Nacional de Arqueologia a um engenheiro, ou grupo de amigos do Museu Nacional de Arqueologia, a um engenheiro sismólogo, portanto especialista em sismos, foi um parecer exclusivamente dedicado à cordoaria nacional. E, portanto, obviamente que a cordoaria nacional, tal como o Mosteiro dos Jerónimos, está sujeita a uma zona de sensibilidade sísmica óbvia. De Algés até Vila Franca de Xira, toda a zona ribeirinha está sujeita a tsunamis, a terremotos, oxalá nunca venham a acontecer nas próximas gerações. Mas temos o Museu do Oriente, nos antigos armazéns do Bacalhau, que está ali mesmo, à beira-rio, temos o Museu de Arte Popular, temos o Palácio de Belém, temos o Terreiro de Passo, temos tudo isso numa zona de grande sensibilidade sísmica. O que se pediu foi um parecer comparativo. Era bom que isto ficasse claro. E o parecer do engenheiro António Gomes Coelho compara uma situação atual nos Jerónimos com a situação da Cordoaria Nacional e conclui que não há um agravamento das condições. Bom, é curioso também verificar que durante anos esteve de pé uma proposta de ampliação do atual Museu Nacional de Arqueologia que passava pela construção de duas caves no Jerónimo e a construção de um edifício novo no terreno traseiro ao atual museu. Ora, sabemos que o Mosteiro do Jerónimo está classificado pela Unesco Património da Humanidade e isso poderia colocar em risco a sua classificação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, foi pedido um estudo que temos aqui ao Laboratório Nacional de Engenharia. Curiosamente, esse estudo é homologado pelo engenheiro António Gomes Coelho, que descreve perfeita, é homologado pelo diretor do Departamento de Geotecnia, que refere que o Mosteiro dos Jerónimos está situado, está implantado num terreno, num aterro, que há questões que têm que ser muito bem acauteladas na construção de caves, nomeadamente com vibrações. Sabemos que o Mosteiro dos Jerónimos é um edifício frágil que teve uma derrocada no final do século XIX, é um edifício com grandes vãos de vidro, e que, portanto, estudo esse, proposta essa de ampliação, que mais não era do que meter o Rocio na Betesga e com os riscos todos inerentes a um monumento património da humanidade e que a Unesco provavelmente não iria acolher com bons olhos tal proposta. Portanto, relativamente a estudos, obviamente que na opção Cordoaria Nacional que é faseada. Em primeiro lugar, é necessário um programa de instalação do museu na Cordoaria Nacional, programa esse que esperamos que o Sr. Diretor do Museu de Arqueologia tenha já elaborado. Com base nesse programa é feito um concurso público de arquitetura e, em sede de especialidade, obviamente que serão feitos estudos geotécnicos que conduzirão a reforços de fundações da cordoaria. Portanto, isso não está afastada a realização desses estudos específicos quando se avançar para projetos de especialidades, de forma a que em 2011 se abra o concurso público de construção, de implantação do novo Museu Nacional de Arqueologia. Portanto, era fazer muito rapidamente só este esclarecimento para que se distinga de uma vez por todas o que é um parecer, o que são estudos.
Presidente, é somente...
Não, Sra. Deputada, peço um momento. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu tenho aqui pelas minhas anotações uma questão ainda que a Sra. Ministra não abordou e pedi-lhe que muito rapidamente pudesse abordar. Eu penso que a questão da verba está ultrapassada, ou seja, não é ultrapassada, está condicionada pela resposta que já nos foi dada, portanto, não, neste momento, obviamente, se o concurso só em 2011 é que é lançado. Não. Agora, uma questão que era se a Sra. Ministra podia, tinha alguma coisa a adiantar sobre o que é que iria para o espaço do atual Museu da Arqueologia, se havia alguma programação relativamente a isso.
Sr. Presidente, queria precisar, é sobre essas questões das perguntas.
Muito rapidamente. Sr. Deputado, faça favor. Mas eu...
é essa questão e é porque é que não foi o LUNEC. Pronto, é muito rápido.
Não. Eu pedi à Sra. Ministra, muito rapidamente, se podia acrescentar qualquer coisa sobre esta matéria.
Um parecer pede-se a um especialista da área. O nome do engenheiro António Gomes Coelho pareceu-nos inquestionável e é inquestionável a sua competência técnica para elaborar um parecer comparativo. Só relativamente a uma questão que a senhora deputada colocou, os terrenos onde está a ser implantado o atual Museu dos Cosos foram adquiridos pelo governo do PS e não pelo governo do PSD. O interesse cultural de alguns daqueles barracões era óbvio num quadro de arqueologia industrial, mas não era um interesse relevante a nível nacional. Mas, em relação a isso, interessa aqui referir que, durante a anterior legislatura e a anterior do governo PSD, foram publicados em Diário da República 0 decretos de classificação de monumentos de proteção e zonas de proteção. Na legislatura anterior foram publicados em Diário da República 7 decretos de classificação e zonas especiais de proteção de monumentos. Nesta legislatura e neste curto espaço de 4 meses já foi publicado o dobro da anterior legislatura de proteção de monumentos em Diário da República e zonas especiais de proteção. Portanto, em matéria de proteção de património arquitetónico, penso que a resposta está dada.
Relativamente ao conteúdo deste novo projeto museológico que queremos implementar nos Jerónimos, vai ao encontro de um anseio e de uma expectativa que existe também há muitos anos nos portugueses, que é haver um espaço museológico que conte a nossa epopeia das descobertas, que conte a nossa cultura e a expansão da cultura portuguesa no mundo feita através do mar, das viagens. E, portanto, este edifício iconográfico ligado aos descobrimentos ligado à epopeia marítima portuguesa, que é o Jerónimos, é claramente o edifício onde esta narrativa melhor se enquadra e claramente será um espaço privilegiado para contarmos a história da nossa cultura no mundo, feita através do mar e da viagem, como disse. Também por isso consideramos ser indispensável a colaboração da Marinha nesta narrativa, na medida em que a Marinha tem um espólio muito rico e poderemos, com a Marinha, fazermos um museu, um projeto museológico bastante fundamentado, bastante estruturado e enriquecido com uma multiplicidade de peças de espólio que, de outra forma, não teríamos acesso. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Eu dou agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Bom, eu tinha algumas perguntas que queria colocar relativamente à questão do Museu dos Cosos e já foram, no essencial, respondidas. Mas, Sr. Ministro, eu sei que a Sra. Ministra herdou este projeto, esta sucessão de projetos, será melhor dizer, mas eu tenho que lhe perguntar se está convicta, porque este processo tem sido tão errático. Repare, era para ser um novo museu, agora já não vai ser um novo museu, vai ser uma extensão do atual. Já não se vai juntar a coleção toda, como se anunciou, mas vai-se repartir agora por 3 edifícios. Ao contrário do que disse a sua antecessora, e por isso é que eu tenho algum cuidado em colocar, porque eu sei que a Sra. Ministra herdou, de facto, esta situação, mas estará lembrada, com certeza, que a Ministra Isabel Pires Lima tinha dito que vamos devolver, teremos enfim a possibilidade de devolver o Picadeiro Real à sua função original, acolhimento de exibições da Escola Portuguesa de Arte Equestre. O que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, em suma, é se tem convicção neste projeto, ou nesta sucessão de projetos, visto que tudo isto tem sido bastante errático e ainda há muitos aspectos desconhecidos. Eu ia-lhe perguntar quais são os custos efetivos de todo este projeto, já vi em parte respondido. Também julgo ter percebido que este parecer não substitui o tal estudo LNEC a que a Sra. Ministra se tinha comprometido, mas em todo o caso, enfim, compreenderá que o Parlamento gostaria de ter mais alguns dados sobre os custos reais de toda esta... de todo este avolumar de projetos. Mas há outras questões sobre as quais eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra e que se prende nomeadamente com o Teatro Nacional de São Carlos. Bom, já todos percebemos nesta altura que o atual diretor foi uma péssima escolha. Uma péssima escolha e que terá de ser... é uma situação que terá de ser resolvida, sob pena... isto é a minha opinião pessoal, mas penso que será fundamentada, sou pena de estarmos a degradar constantemente a imagem do nosso único teatro lírico e de a partir de certo momento não ser possível recuperar o bom nome que o Teatro Nacional de São Carlos tinha habituado os portugueses e também o público estrangeiro. Agora, tenho duas perguntas muito concretas. Se já sabe, se pode anunciar quem vai ser o novo diretor artístico. Outra questão que não é negligenciável, tendo em conta a situação financeira do país, mas também do Ministério da Cultura, quanto é que vai custar essa substituição, portanto, emendar o erro que foi esta nomeação, porque não é negligenciável, os valores de que se falam são elevados. E, em terceiro lugar, como é que a Sra. Ministra pensa, se é que pensa nesse... Eu já nem vou falar na estrutura da OPARTE, porque isso foi assim o fil rouge da anterior legislatura. E hoje em dia, Sr. Ministro, devo dizer, quer dizer, OPARTE ou não OPARTE, tomara que funcionasse e tomara que qualquer que seja a estrutura de funcionamento, que fosse possível amortizar, potenciar toda aquela estrutura do Teatro Nacional de São Carlos. Mas há aqui um aspecto que... para além da questão da direção artística, me preocupa e que resultou em grande medida da fusão das duas entidades e que foi a subalternização da Companhia Nacional de Bailado. Não queria dizer que era uma inevitabilidade, porque seria evitável, mas era algo que era muito previsível que fosse acontecer perante uma estrutura gigantesca e tão saliente como o Teatro Nacional de São Carlos e a Ópera, havia o sério risco de acontecer o que vai acontecer, que foi a total subalternização da Companhia Nacional de Bailado. E o que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é o que é que a Sra. Ministra pensa fazer para inverter essa situação. Outro assunto que se prende com a Cinemateca do Porto. A Sra. Ministra disse que a Cinemateca vem aí até ao final do ano, no mais tardar, no outro. Isto disse no mês passado, há 2 meses. Consegue ser mais precisa relativamente ao projeto da Cinemateca do Porto? O que é que está a ser desenvolvido? E talvez uma calendarização mais concreta. Finalmente, relativamente ao... finalmente não, uma pergunta muito, muito curta. O FICA... o Sr. Ministro disse que os 16 milhões de euros iriam ser aplicados este ano, muito bem. Agora, o FICA está, obviamente, com um problema, porque as suas receitas dependem de outras receitas. E tanto quanto sei, as receitas da televisão têm vindo a diminuir, logo o FICA está a ficar seco, digamos assim. O Sr. Ministro está a estudar alguma solução alternativa para, enfim, para não deixar acabar o fundo de apoio ao cinema e audiovisual, ou estudar uma fórmula alternativa de apoio? Gostaria de ouvi-lo sobre isso. E agora sim, para acabar, li, confesso que com gosto, porque acho que isso é o assunto tabu da cultura há muito tempo, que é o apoio às artes. E que muito evita-se sempre, os responsáveis evitam sempre dizer como é que, qual vai ser a estrutura, qual vai ser o fio condutor do apoio às artes. E eu li, dizia-lhe com...
Peço-lhe que conclua, senhora.
Vou concluir, Sr. Presidente, imediatamente. Li que a Sra. Ministra ia rever o sistema de apoios, se necessário, passando por apoiar menos projetos, mas melhor. Eu confesso que volto a dizer, fiquei agradada, mas gostava de pedir se a Sra. Ministra especificava um pouco mais, porque, como já disse, provavelmente vai ter que alterar mais uma vez a regulamentação e o sistema de apoio, mas gostava de saber em que sentido. Muito obrigada. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A lista de perguntas, como sempre, interessante e fundamentada, mas muito longa. Vou tentar, nos poucos minutos que tenho, se depois não for suficientemente clara, em ocasiões posteriores, tentarei complementar a informação. Vamos começar pelos coches. Quanto à convicção, a minha convicção é a total solidariedade com o programa do Governo e com o programa eleitoral. E o programa eleitoral e o programa do Governo têm essa matéria consolidada e, portanto, a minha convicção é a solidariedade total e absoluta. Portanto, relativamente ao conteúdo museológico do Museu dos Coches e esta diversidade de informação que a Sra. Deputada referiu e bem, que volta e meia surge na comunicação social, tem toda a razão, é ruído, é poluição sonora, não existe ainda uma definição do conteúdo museológico, ainda não foi feito, o IMC ainda não aprovou o conteúdo museológico e a revisão do conteúdo museológico para o novo edifício. Portanto, o IMC irá aprovar, com a colaboração, obviamente, da diretora, mas irá aprovar o modelo museológico. Só nessa altura que iremos ter um figurino para apresentar e para dar como sendo a proposta do Ministério da Cultura para o conteúdo museológico. Até lá é só o ruído enfim, conjunturas, conjeturas. Relativamente ao museu, não, estamos a falar dos coches. Dos coches. Os custos dos coches, já falamos aqui várias vezes, são custos que decorrem das contrapartidas do casino, portanto o Ministério da Cultura não tem custos sobre este projeto. Relativamente à arqueologia e à cordoaria, os custos, como disse e lembrou muito bem o Sr. Presidente há pouco, nós só podemos projetar os custos quando o projeto de reconversão estiver feito, com o respectivo caderno de encargos, que inclua todos os trabalhos de geotecnia, de consolidação das fundações, de consolidação, enfim, do edifício, e, portanto, neste momento não podemos dizer. Posso dizer que temos no orçamento para este ano uma verba de 3 milhões para projetos, estudos, e, portanto, é o que temos neste momento, mas, evidentemente, o custo final só poderá ser aferido depois do projeto de arquitetura. Que, claramente, agora respondendo uma pergunta que deixei de responder à Sra. Deputada Conceição, será feito, obviamente, um concurso para se encontrar o projeto adequado, ideal e com todos os requisitos de modernidade e de qualidade que nós queremos para este projeto. Relativamente ao Teatro Nacional de São Carlos, bom, como lembrou, e todos nós temos vindo a acompanhar, quer como consumidores culturais, quer como responsáveis políticos, quer deste lado, quer desse lado, o Teatro Nacional de São Carlos, desde esta alteração na sua direção, tem sofrido bastante na sua ligação com o público. Os números efetivos de resultados, números de espectadores, têm sido positivos na medida em que aumentou o número de récitas, aumentaram o número de propostas apresentadas no teatro, e, portanto, de certa forma, os números são positivos. No entanto, o conteúdo, e a arte não é feita só de números, como todos nós sabemos, o conteúdo, no meu entender, ou no entender de todos nós que estamos atentos a esta matéria, baixou a fasquia da qualidade. E, portanto, nós estamos preocupados, obviamente, com este abaixamento da qualidade da oferta cultural de São Carlos e, sobretudo, também com a respeitabilidade, a imagem do nosso Teatro de São Carlos, que é um teatro centenário, respeitabilíssimo em termos nacionais e internacionais, e queremos devolver ao Teatro de São Carlos a dignidade que ele teve outrora e que merece ter pela sua história, pela sua qualidade e pelo público português que merece. Neste sentido, foram feitas as abordagens necessárias com o diretor de São Carlos, que mais não fez do que pôr em prática a sua própria, o seu próprio conceito programático, estratégico e estético, e com tal são questões, de certa maneira, pessoais. Isto é, não quero aqui inculpar o senhor diretor atual, ele apenas pôs em prática um projeto dele. E essa é a liberdade que se dá a um artista, a um criador, a um programador. E ele pôs em prática o seu projeto. A conclusão que chegamos após, enfim, este período, é que esta concepção, este conceito deste atual diretor não é o adequado para o nosso Teatro Nacional de São Carlos. Razão pela qual começaram as negociações, que estão, devo dizer, a decorrer muito bem. Eu penso que na próxima semana já estarei em condições de tornar público os termos do acordo. E, portanto, será um acordo amigável. E será, em termos financeiros, muito vantajosos para o Ministério da Cultura e para a UPART. E, portanto, estou satisfeita com os termos em que está a decorrer esta negociação. Quanto ao novo diretor do Teatro Nacional de São Carlos, se me permitem, eu gostava apenas de o anunciar quando estiver terminado o acordo de rescisão do anterior, por respeito por todas as partes. E, portanto, nessa altura terei o maior gosto em partilhar com todos quem será o próximo responsável pela programação de São Carlos. Devo apenas também dar esta indicação aos senhores deputados que os termos do acordo com o novo diretor artístico também são favoráveis do ponto de vista financeiro ao Ministério da Cultura e à OPART. Sim. Gostaria também, já agora, não posso perder a oportunidade também de desabafar convosco uma situação que me apercebi pela comunicação social, aqui há uns tempos atrás, que, de facto, os 10 mil euros que ofere o senhor diretor atual do São Carlos, afinal, não são tão altos quanto isso, porque eu cheguei à conclusão que o diretor do Teatro Circo de Braga também ganha 11 mil euros por mês. Mas eu estou a falar de um teatro autárquico subsidiado também pelo Ministério da Cultura por via dos apoios da DG Artes. E, portanto, qual foi a minha surpresa? Quando, perante um cenário de que, de facto, os 10 mil euros do diretor Daman são considerados extraordinários para a nossa realidade portuguesa, começo a perceber que até teatros autárquicos têm diretores a oferir valores superiores. A acreditar na comunicação social. E, portanto, só esta nota de registro que convém aqui também deixar, enfim. Companhia Nacional de Bailado, subalternização. A subalternização é, sobretudo, do ponto de vista financeiro e não tanto do ponto de vista do espaço e da oportunidade, porque a companhia passou a dispor do Teatro Camões como seu espaço de eleição para a apresentação, portanto não está dependente do espaço partilhável com a Orquestra Sinfónica, com a programação lírica, portanto, desse ponto de vista, ela respira, ela tem o seu espaço próprio. A subalternização é de facto do ponto de vista financeiro e a Companhia Nacional de Bailado tem 700 mil euros por ano para programar, neste contexto dos cerca de 19 milhões que são a comparticipação das finanças de indemnização compensatória para a OPART e, portanto, é de facto uma situação que nos preocupa a todos e que só se justifica num enquadramento de restrição financeira que todos temos vivido. Mas, digamos que é neste domínio e não na articulação com a programação lírica e sinfónica que essa subalternização se faz. Cinemateca, como sabem, já foi publicado, portanto, a criação do subdiretor da Cinemateca que irá assegurar a direção da Casa do Cinema do Porto e, portanto, neste momento a Cinemateca está a trabalhar a bom ritmo com a Direção-Regional do Norte no sentido das devidas alterações à Casa das Artes, do ponto de vista do edifício, de adaptações, para brevemente, enfim, tentaremos cumprir os calendários que nós nos propusemos e estou certa que com o esforço de todos que iremos conseguir. E, portanto, a Casa do Cinema do Porto, o nome que foi dado pela Maria João Seixas, que eu acho bastante interessante e bastante apropriado, estará realmente disponível ao público do Porto o mais cedo possível dentro deste calendário. Tudo depende, como sabem, das obras públicas e dos concursos, e enfim. Mas estamos a trabalhar e a pôr a máquina a andar rápido. Esperemos poder cumprir até ao final do ano, princípio do ano que vem. Vamos tentar. Quanto ao FICA ICA, evidentemente é uma matéria sempre bastante complexa. Não sei se não será melhor deixar para um momento posterior uma explicação alongada, mas para responder à senhora deputada, sim, o FICA é um problema que está neste momento numa segunda fase, enfim, que é, há uma nova entidade gestora para o fundo. Essa entidade gestora irá com os seus participantes dar seguimento aos seus objetivos, isto é, apoiar, finalizar contratos, dar seguimento aos contratos que estavam assinados e que não estavam a ser financiados e, portanto, durante o ano 2010, realmente pôr ao serviço do setor os 16 milhões que o fundo detém. Relativamente à revisão das normas de regulamentação e do princípio e o conceito de apoio ao cinema português, que envolve não só o FICA, mas o ICA, nós, o Ministério da Cultura, estamos empenhadíssimos durante este ano em apresentar alterações profundas que iremos fazer não sozinhos, mas com o setor, com as associações de realizadores, com as associações de produtores. O próprio ICA já tem uma base de trabalho muito interessante a partir da qual poderemos construir e estou certa que com a ajuda de todos iremos encontrar um modelo melhor do que o modelo que existe, sempre na perspectiva de que queremos contribuir para a melhoria da situação do nosso setor cultural.
Obrigado, Sra. Ministra. A questão do apoio às artes, que é mais lata, fica para responder, mas será respondida, Sra. Deputada, pedi apenas a sua compreensão para se manter o ritmo da reunião. Não deixarei passar, se a questão não for colocada, eu darei depois um tempo expresso à Sra. Ministra para poder abordar essa matéria. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, em nome do Bloco de Esquerda. Eu gostaria muito de me alongar sobre vários assuntos da cultura, mas parece-me que hoje é essencial que se possa discutir o eixo Belém-Ajuda e, portanto, vou voltar ao mesmo tema. Isto porque se pretende reconfigurar um conjunto de museus que não só têm em si os museus mais visitados do país, como também das coleções, do ponto de vista patrimonial, algumas das mais importantes, e até com uma rentabilidade económica no conjunto dos museus portugueses, que não deixa de ser interessante, ainda que tenham problemas e ainda que seja consensual que é preciso encontrar condições condignas para o Museu Nacional de Arqueologia. Mas ainda que seja consensual que é preciso encontrar condições para o Museu Nacional de Arqueologia, parece-me que é perfeitamente natural, e o que não é natural é que o Ministério da Cultura não o compreenda, que pareça a todos extraordinariamente preocupante o facto de aparentemente estarem decisões tomadas e estarmos a avançar a passos largos para concretizar soluções que são só possibilidades, porque não foram estudadas. E, portanto, o que acontece é que podemos estar a caminhar para uma situação em que estamos a iniciar processos que, no meio, podem vir a estagnar, porque não se sabe se há condições do ponto de vista das infraestruturas, porque não se sabe se há condições do ponto de vista dos projetos museológicos, porque não se sabe se há condições do ponto de vista dos financiamentos, porque não se sabe o que acontecerá com os públicos e com a sustentabilidade das instituições e, portanto, podemos estar a iniciar processos que depois podem estagnar e podem privar os cidadãos e os profissionais do acesso ao património. E é disso que estamos a falar e é com isso que estamos preocupados. E é por isso que o Bloco de Esquerda entregou ontem um projeto de resolução que recomenda ao Governo que suspenda as ações relativas à transferência de museus e à criação de novos museus no Eixo Belém-Ajuda até à elaboração de um plano estratégico para a reconfiguração do seu conjunto. Exatamente porque acreditamos, como a Sra. Ministra disse, que a cultura são conteúdos. A Sra. Ministra acabou de o dizer. acabou de dizer que cultura são conteúdos. E, portanto, preocupa-nos não só o ponto de vista das infraestruturas e dos custos, mas que preocupa-nos também muito todo o debate que lógica tem tudo isto, do ponto de vista museológico. Em 2006, o Partido Socialista redescobriu Belém e apresentou o projeto Belém Redescoberto. E nesse projeto estava a construção do Museu dos Coxas, uma imposição do Ministério da Economia, que poderia ser para a construção de um novo museu, as contrapartidas do Casino de Lisboa, que fosse dos Museus dos Coxas, não foi discutido e não era nenhuma imposição que tivesse de ser aceita sem ser discutida com quem está no terreno, com quem percebe de museus, com quem sabe os museus têm sentido. E também decidiu outras coisas, como que existiria um Museu da Língua no lugar do Museu da Arte Popular. Nova legislatura, mas ainda ao Partido Socialista, decide que não, que o Museu da Arte Popular é para continuar, e decide que afinal não há Museu da Língua, e decide até, e bem, em algumas destas decisões, voltar atrás é bom pensar, é bom perceber que a contestação do meio tinha sentido e quem estava a falar eram pessoas que conheciam. Decide também que se calhar a ideia de mudar os Museus dos Coxas completamente do sítio onde estava, ou seja, tirar ao museu aquilo que lhe dava aos visitantes, a relação especial entre o espaço e o conteúdo, talvez não tivesse sentido. Mas percebendo-se isso tudo, insiste-se no erro de continuar a dar como finais passos que não se sabe se levam a um caminho certo, que não se sabe onde vão acabar. Neste momento, temos a decisão de que o museu que vai ser construído é para os Coxas e sabemos que os Coxas não conseguem sair do museu porque o museu não tem relação com o solo direto em caso de incêndio, por exemplo. E também sabemos que a solução do novo museu não nos protege de virmos a ter 3 museus dos Coxas, que é uma solução sui generis, ainda por cima, no momento complicado do ponto de vista financeiro que vivemos e tendo em conta as crónicas dificuldades orçamentais do Ministério da Cultura. Temos depois uma decisão de que o Mosteiro dos Jerónimos é só para a Marinha, que o Museu Nacional de Arqueologia vai sair e vai para a Cordoaria, mas sabemos que foram feitos investimentos no Museu dos Jerónimos durante muito tempo, achando que seria possível alargar os Jerónimos para caber lá o Museu de Arqueologia. Não sei se esse não é. O que sei é que agora está decidido que vai para a Cordoaria, sem haver sondagens às infraestruturas da Cordoaria, sem se discutir o património que a Cordoaria representa e, portanto, perceber até que ponto é que este projeto põe em causa o património industrial, que é protegido, aliás, por uma Carta Internacional de Património Industrial e que, como a senhora Ministra diz, o próprio Ministério conhece e reconhece e classificou o património que está na cordoaria. Também não sabemos quanto é que tudo isto vai custar. Não sabemos se têm sentido os novos projetos museológicos, porque não os vemos debatidos. E, portanto, o que sabemos é que debate a sério, e como, aliás, a senhora Ministra anunciou, quando anunciou os eixos estratégicos, debate com a Câmara Municipal, com a Associação de Turismo, debate com as associações do setor, a APOM e COM, sobre projetos museológicos, e estou a falar de conteúdos, porque os museus não são betão, são conteúdos, e são utilizadores, são as pessoas que os fazem viver, e, portanto, esse debate não existe, a decisão já está tomada, ou será debate sobre decisões que já são inapeláveis. Sondagens às condições específicas do edifício da cordoaria.
Senhora deputada, o tempo voa, eu peço-lhe que conclua.
Com certeza. Então, muito rapidamente, para perceber o que é que está a ser feito e para perceber se estamos ou não a correr este risco de ficarmos com projetos a meio. Existem estudos e debate nacional e internacional pelos especialistas dos vários projetos museológicos e do seu sentido, e nomeadamente, por exemplo, de projetos como o Museu da Viagem ou como o património industrial da cordoaria. Isso foi debatido. Existe esse debate ou não existe? E conclusões é que se tiraram? E quando é que nós podemos conhecer esses estudos, o resultado desse debate? Existem ou não estudos de públicos e das acessibilidades e das alterações que todas estas transferências vão provocar? Esses estudos existem ou não existem? Quando é que podemos ter acesso a esses estudos? Existem estudos sobre a sustentabilidade das instituições quando forem alteradas os locais onde estão e, portanto, as suas relações também com os visitantes? Existem ou não esses estudos? Quando podemos ter acesso a eles? Existem previsões de custos e
fontes
de financiamento?
Tem mesmo concluído, senhora deputada.
Existe calendarização ou não das várias etapas de transferência dos museus e de construção de museus? E quando é que teremos acesso a esses estudos e a essa calendarização? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu só queria pedir-lhe que fosse mais específica aqui numa questão que eu não percebi. O que é que não se sabe? Disse várias vezes e eu não percebi. O que é que não se sabe?
Senhora Deputada, por favor, vou pedir-lhe que fosse rápida, senhor.
Não sabe precisamente quanto é que pode custar a intervenção na cordoaria, como é que vai ficar o património da cordoaria depois de uma intervenção, se vai ser...
Em relação à estratégia, diz-me que estávamos a iniciar medidas que depois não se sabe como é que iam acabar, não se sabe qual era o objetivo delas. Eu não percebi muito bem o que...
De fechar o Museu de Arte Popular e criar um Museu da Língua, passámos a existir um Museu de Arte Popular e um Museu da Viagem. Como é que estas decisões foram fundamentadas do ponto de vista do projeto museológico? Não se sabe. Também não se sabe como é, se foi pensado ou não, o problema do património industrial da cordoaria e se esse património industrial vai ser preservado ou não. E eu peço desculpa ao Sr. Presidente, que não foi o Sr. Presidente que passou a palavra e, portanto, isto...
Está esclarecido. Dou então a palavra à Sra. Ministra e pedi à Sra. Ministra que tentasse dar as respostas.
Eu penso que, sobretudo, o que a Sra. Deputada queria dizer é que não se sabe... O que é que nós vamos encontrar na cordoaria quando fizermos a intervenção na cordoaria? Eu acho que era nesse sentido que a senhora deputada estava a insistir. Eu vou passar a palavra ao senhor secretário de Estado, eu só queria dizer-lhe que algumas das questões que colocou já foram respondidas nas questões dos seus colegas antes, nomeadamente a questão dos coches. Eu expliquei que não existem coisíssima nenhuma três museus dos coches, não existe ainda um projeto aprovado do IMC, portanto não pode dizer que existem três museus dos coches. Não pode dizer que não existe debate, nunca houve tanto debate como até agora, como agora nesta legislatura. Nós, Ministério da Cultura, Secretaria de Estado, temos incentivado o debate como nunca, é com as associações de todos os setores ligados a cada uma das matérias que nós intervimos, com o próprio Conselho Nacional de Cultura. Nós tivemos todas estas matérias debatidas e refletidas maduramente no Conselho Nacional de Cultura. Portanto, devo-lhe dizer que, quando diz que não se sabe, é claro que não podem saber tudo quando nós trabalhamos no gabinete, mas nunca houve tanto debate e tanta reflexão sobre estas matérias. Portanto, nós não estamos à toa à procura de caminhos, nós estamos fundamentalmente em reflexão aprofundada e diálogo aprofundado com as associações. Até a Associação dos Municípios, nós temos trabalhado com eles em relação às matérias que envolvem a rede de municípios, e são várias as matérias que envolvem a rede de municípios, na área dos museus, na área da música, na área das artes plásticas, na área da Rota das Catedrais, enfim, tantas áreas em que os municípios são aqui parte fundamental. Temos dialogado como nunca, Senhora Deputada. E eu vou então passar ao Sr. Secretário de Estado para tirar as dúvidas que ainda permanecem relativamente à cordoaria.
Bom, muito brevemente, eu, se a Senhora Deputada me permite, devo fazer aqui uma observação que, do ponto de vista político, penso que o Bloco de Esquerda está a ter uma atitude de um conservadorismo atroz relativamente a este projeto do grande Museu Nacional de Arqueologia, que nunca o foi em mais de 100 anos. E mais, no próprio Bloco de Esquerda, a posição não é unânime e pacífica. Portanto, temos conhecimento disso. É uma grande oportunidade para a arqueologia portuguesa e para o Museu Nacional de Arqueologia ter um lugar apropriado para se instalar. O valor patrimonial da Cordoaria Nacional é inquestionável, como sabe, e se for visitar a Cordoaria, como penso já terá ido, vê que não existe nenhum espólio da Fábrica Nacional de Cordoaria. Portanto, é um edifício que tem um vão enorme e que, do ponto de vista de projeto, de programa arquitetónico, pode ser modulado sem que o património classificado seja afetado. Portanto, em termos de arquitetura e de engenharia, é possível acomodar um museu no seu interior. E mais do que isso, quando se fala nos milhares e milhares de visitantes, é evidente que os Jerónimos, Belém, o Centro Cultural de Belém, atraem muitos visitantes. Mas a cordoaria também pode atrair muitos. A marca Cordoaria Nacional é muito importante. E já fizemos reuniões com a Associação de Turismo de Lisboa, com o IMC, com o IGESPAR, com os agentes envolvidos na área, neste plano Ajuda Belém, de valorização de museus e de criar um circuito em que há, desde bilhete único, desde roteiros, desde visitas, que envolvem todas as atividades ligadas à cultura neste eixo, que é um eixo turisticamente privilegiado. Portanto, estamos a trabalhar com as associações nesse sentido. A cordoaria, tal como a estação de Orsay. A estação de Orsay era um edifício degradado, subutilizado, e neste momento é uma referência nacional em Paris, e porque foi lá instalado um museu. Portanto, a cordoaria, nós não temos medo que os tesouros da Arqueologia Nacional não possam ter público. Nós queremos é valorizar esses tesouros e querer que o público os possa visitar, porque quando visitaram, se tivessem acesso às reservas do museu, e era bom que os seus deputados visitassem as reservas do museu, para terem uma pequena ideia do que nunca foi mostrado às pessoas. Portanto, e citando o Dr. Cláudio Torres, que é insuspeito, é a grande oportunidade da arqueologia portuguesa. E estejam cientes que nas próximas décadas não haverá uma oportunidade semelhante, e construir um edifício de raiz teria custos muitíssimo elevados que na atual conjuntura não faz sentido pensar. Portanto, temos essas avaliações feitas, temos estimativas, é evidente que só a partir de um programa arquitetónico podemos ter estimativas corretas e fiáveis, mas andamos e falamos nos valores à volta de 15 milhões de euros em distribuir por 3 anos até 2013, que será o ponto de transferência das instalações dos Jerónimos para as da Cordoaria Nacional. Portanto, há uma estimativa por alto, não é fiável, mas em sede de especialidade, com certeza que no final deste ano e no princípio do próximo ano vamos ter estimativas fiáveis a esse respeito. Portanto, se virmos os blogs, se virmos a comunicação social, se virmos tudo isso, nunca houve tanto debate. Eu sublinho aqui o que disse a Sra. Ministra, eu próprio, no meu gabinete, e a Sra. Ministra, temos recebido toda a gente, todas as associações, o ICOM, associações de defesa de património, tudo. Portanto, não tem havido falta de diálogo, não tem havido. Agora, o que tem que haver é decisões, e as decisões têm que se tomar a tempo e fundamentadas, e é isso que estamos a fazer.
Obrigado, Sr. Secretário. Eu perguntava ainda à Sra. Ministra, relativamente pelas anotações que eu tomei, a Sra. Deputada colocou também a questão se havia um conjunto de estudos, quer sobre públicos, acessibilidade, sustentabilidade, uma programação em termos temporais, e se havia, eu acho que a questão essencial era se havia disponibilidade para que esses estudos pudessem ser divulgados e conhecidos, e quando. É mais essa questão, sobretudo.
Peço desculpa. Existem estudos que estão publicados, estão acessíveis ao público, do Observatório das Atividades Culturais. Portanto, tem lá números, estatísticas, etc., números de visitantes, razões de visita, de proximidade, etc. Portanto, os estudos estão acessíveis. Nós vivemos, quando não queremos fazer alguma coisa, dizemos, é preciso estudos. E nunca se estuda tanto. Estas situações nunca. Existe o Instituto Nacional de Estatística, existe um Observatório das Atividades Culturais, existem os números, os relatórios. Portanto, nós estamos a basear-nos em estudos que distinguem Lisboa. Lisboa tem um eixo oriental, tem um eixo que é transversal, que é a Baixa Chiado, onde está a contemporaneidade, onde está a arte contemporânea, e tem um eixo ocidental, que é Belém Ajuda. Portanto, o que queremos a partir do Museu Nacional de Arte Antiga é valorizar e criar uma rede com todos estes equipamentos culturais e valorizá-los, porque a Cordoaria Nacional, que é um edifício fantástico do ponto de vista arquitetónico e de presença única, é um edifício que tem funcionado como uma casa de hóspedes, tem funcionado com exposições, umas melhores, outras piores, umas feiras, etc. Portanto, como casa de aluguer, e aquele edifício é importante demais para que seja assim tratado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, quando a discussão do Orçamento de Estado, colocámos-lhe várias questões, entre as quais questões relacionadas com o processo de construção do Museu dos Coches e os seus danos colaterais, e questões relacionadas com a avaliação que o Governo fazia da constituição das EPE no âmbito das empresas públicas, no âmbito do Ministério da Cultura. Das respostas que a Sra. Ministra nos deu, parecia que estava tudo a correr sobre rodas. Passado uns dias, afinal, vem dizer que quer demitir o Diretor do Teatro Nacional de São Carlos e ainda mais recentemente, que também com o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, essa é uma perspectiva que se coloca. E, portanto, Sra. Ministra, vou, independentemente destas que já terem sido questões aqui abordadas, vou recolocar estas questões na discussão e com algumas perguntas concretas. E a começar pelo Museu dos Costos e a situação no Museu Nacional de Arqueologia, queria lhe dizer, Sra. Ministra, que na legislatura anterior o PCP apresentou um projeto de resolução com vista à suspensão do processo de construção do Museu dos Costos e à abertura de um debate público. Iremos reapresentar uma iniciativa nesse sentido e, a fazer fé, pelo menos, naquilo que é hoje a posição do Bloco de Esquerda, que na altura se absteve no nosso projeto de resolução, mas a fazer fé naquilo que é hoje a postura do Bloco de Esquerda, parece que só o Partido Socialista é que ficará excluído dessa solução. Portanto, na legislatura, PSD, CDS e Verdes votaram favoravelmente o projeto de resolução do PCP. E, portanto, Sra. Ministra, esta é, de facto, uma matéria que é preciso discutir. Porque é preciso fazer uma discussão pública para retirar consequências da discussão que é feita. Não é ouvir as pessoas para manter as mesmas decisões, porque para isso a discussão pouco serve. É preciso ouvir as pessoas para retirar consequências daquilo que as pessoas dizem. Já sabemos, Sra. Ministra, que isto foi uma decisão imposta. A decisão de construir o Museu dos Coches foi uma decisão imposta pelo Ministério da Economia e que acabou por ser assumida também pelo Ministério da Cultura. Já sabemos que é uma decisão da qual resultam múltiplos danos colaterais, aliás, danos culturais colaterais, para uma série de instituições, particularmente para os dois museus mais visitados do país, o Museu dos Coches e o Museu Nacional de Arqueologia, e também para vários serviços do Ministério da Cultura, que entretanto já foram transferidos e dispersos por vários pontos da cidade. O que não se sabe, Sr. Ministro, é quais são os interesses por detrás desta decisão. Porque os senhores já alteraram todos os enquadramentos, todas as consequências que a decisão de construção do Museu dos Coches podia ter. Os senhores já alteraram todos os planos iniciais. Só se recusam a alterar a decisão de construir o Museu dos Coches. E é por isso, Sr. Ministro, precisamos de saber quais são os interesses que estão por trás desta decisão. Porque nós já sabemos que não são interesses de natureza cultural. Porque se o fossem, essa tinha sido uma decisão do Ministério da Cultura e não uma decisão do Ministério da Economia. Agora, tendo sido uma decisão do Ministério da Economia imposta a vários outros ministérios, como foi o caso do Ministério da Cultura e do Ministério da Defesa, queremos saber quais são os interesses que estão por trás disso, Sra. Ministra. E, particularmente, e isto é uma questão que nos preocupa, sabe porquê, Sra. Ministra? Porque, infelizmente, já neste processo há maus indícios. E eu vou-lhe pedir também para dar esclarecimentos sobre um acordo do Tribunal de Contas que transitou em julgado em outubro do ano passado, sobre um contrato de prestação de serviços feito entre o Ministério da Cultura e a Parque Expo, para a gestão e coordenação da empreitada de remodelação parcial do interior do edifício da antiga Fábrica Nacional de Cordoaria para a relocalização dos serviços do Ministério da Cultura. E sabe o que é que diz o Tribunal de Contas neste acordo, Sra. Ministra? Recusa o visto ao contrato de prestação de serviços porque diz que o contrato devia ter sido feito por concurso público e foi feito por ajuste direto e, portanto, há aqui uma ilegalidade e esta ilegalidade determina a nulidade do contrato. Infelizmente, Sra. Ministra, infelizmente isto parece ser prática no Ministério da Cultura, porque veja lá bem, este acórdão é o acórdão 151/2009. O acórdão 154/2009, mais uma vez declara a ilegalidade de um outro contrato de prestação de serviços, celebrado entre quem? Entre o Ministério da Cultura e a Parque Expo, também, neste caso, em relação à gestão e coordenação dos trabalhos de requalificação da Casa das Artes. Porquê? Porque, mais uma vez, não respeitou a necessidade de fazer concurso público e fez um ajuste direto. E, portanto, Sra. Ministra, gostava que nos pudesse dar umas explicações também sobre a forma como estas questões são tratadas e decididas no Ministério da Cultura. Voltando ao Museu Nacional de Arqueologia, Sra. Ministra, eu fico pasmado, confesso, com a resposta que aqui nos foi dada pelo Sr. Secretário de Estado em relação ao parecer. Ao parecer e ao estudo. Há a diferença que existe entre uma coisa e outra. E gostava de saber, Sr. Secretário de Estado, se o senhor, enquanto diretor do IGESPAR, também aceitava pareceres e não pedia estudos para projetos de intervenção em monumentos nacionais. Porque a Cordoaria é um monumento nacional. E, Sr. Secretário de Estado, é de uma leviandade tremenda aceitar uma intervenção num monumento nacional com base num parecer. Não pode, esta intervenção não pode estar sujeita a um parecer. Exige um estudo feito pela entidade que tem competência para fazer este estudo, que é o LUNEC. Não se pode bastar com um parecer de um técnico reformado do LUNEC. Mas, em relação à entrega da Torre Roca, porquê a insistência nesta questão se o próprio Sr. Secretário de Estado já assumiu que o Museu Nacional de Arqueologia só pode ser transferido para a Cordoaria, ou pelo menos as perspectivas que se colocam é da sua transferência em 2013? E depois, porque é que se faz esta, porque é que se insiste em todas estas soluções quando há um plano estratégico que pretende, precisamente, que prevê uma estratégia integrada para o eixo Belém Ajuda? E se não faz sentido, de facto, fazer uma discussão pública aprofundada sobre esta matéria, ouvir aquilo que as várias entidades têm a dizer, responsáveis pelos museus, grupos de amigos dos museus, técnicos, peritos, e se não, no fim dessa discussão pública, não vale mesmo a pena reconsiderar a decisão. A segunda questão, Sra. Ministra, que tem a ver com a OPARTE e o Teatro Nacional de São Carlos e as empresas públicas no âmbito do Ministério da Cultura. Aquilo que queríamos, Sra. Ministra, é que nós no Orçamento de Estado pedimos, na discussão do Orçamento de Estado, pedimos-lhe que fizesse uma avaliação da decisão de criar essas empresas no âmbito do Ministério da Cultura, particularmente em matéria de política cultural. Bem, a Sra. Ministra disse que estava tudo bem, que ia ser feito o contrato de programa para o próximo dia.
E vou concluir,
Sr. Presidente. Alguns dias depois, afinal, diz que vai demitir o diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos, porque já aprovou, e palavras suas, já aprovou que a sua linha estratégica e o seu conselho estratégico não se coadunam com aquilo que o público português espera do São Carlos. Bem, mas hoje acabou por dizer que, afinal, o número de récitas até aumentou e os números do público até são hoje melhores do que eram há uns tempos atrás. E, portanto, Sr. Ministro, a nossa preocupação é saber se estas decisões são decisões politicamente sustentadas ou se são decisões que resultam das suas próprias opções estéticas e preferências artísticas na decisão. E, portanto, queríamos saber, e agora vem a parte das perguntas, primeiro, foi assinado ou não algum contrato de programa com a OPARTE que definisse os objetivos a atingir por aquela instituição? Foi ou não assinado um contrato de gestão que responsabilizasse a administração da OPARTE pela prosecução daqueles objetivos? É ou não verdade que a indenização a pagar a Christoph Damann ascende aos 360 mil euros e como é que esta indenização vai ser suportada se é à custa da atividade do Teatro Nacional de São Carlos? E depois gostávamos de saber também, Sra. Ministra, em que ponto é que está o processo de recrutamento do novo diretor artístico? Porque isto são processos que demoram algum tempo e gostávamos de saber qual é o ponto em que está esse processo de recrutamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou começar pela última parte. Relativamente ao parte, quando eu dei informações à Comissão sobre a situação da EPE ou parte, dei-as no sentido de a análise que fiz foi da empresa, a empresa. E os dados que dei na altura dou-os agora, tal como há pouco disse. O conceito da OPART funciona, os números são positivos, há diminuição de custos em relação aos custos fixos, portanto, o conceito funciona. Disse-o antes e disse agora. Estamos a falar de coisas diferentes. O conceito funciona e, para que o conceito funcione, colaboram ou participam vários vetores. Entre eles, os conteúdos, mais uma vez, como diz o Sr. Deputado, e bem, são os mais importantes, os conteúdos programáticos da temporada lírica e sinfónica. Pronto. E, na medida em que a temporada lírica e sinfónica, cujos conteúdos estético, estratégico, está a causar um afastamento do público melómano do São Carlos e uma resistência e uma insatisfação no público de São Carlos, o que não quer dizer que não deixem de ir, porque o público vai, o público adora a ópera, contrariamente àquilo que as pessoas pensam. A ópera é um espetáculo popular, um espetáculo que atrai o público. E as pessoas vão, nem que seja para dizer mal, mas vão. Portanto, as salas normalmente estão cheias, ou pelo menos razoavelmente cheias, o número de espectadores aumentou porque há mais récitas. Antigamente, no tempo de outras gestões artísticas, havia 5 ou 6 récitas por ópera, agora chega a haver 8 récitas por ópera. Aumentar o número de espetáculos, portanto, necessariamente, estatisticamente, aumentou o número de espectadores. Portanto, quando eu digo que os números funcionaram, e funcionam em termos de optimização de recursos de custos fixos, é um facto, na altura em que dei esta informação, como é um facto hoje. O que quero aqui sublinhar é que, para tornar ainda mais verdade e mais efetiva esta melhoria, gostava, e gostamos todos nós, consumidores de cultura, que o São Carlos tenha uma programação que satisfaça os consumidores de música, os consumidores do São Carlos, o público, os cidadãos portugueses que têm direito a se reverem no seu teatro de ópera. Contrato de programa, sim senhor, claro que sim senhor deputado, temos um contrato de programa em vigor com o parte, os membros da administração têm um contrato de gestão em vigor, aliás está a terminar agora e tem que se fazer um novo, portanto é nesta altura 2010 que se fazem as alterações, portanto é verdade que sim senhor e que estão claramente explícitos os objetivos que o Governo, nomeadamente o Ministério da Cultura, estipula para aquele organismo, para aquele EPE, e é verdade sim que os custos com o contrato do Sr. Diretor Christoph Damann ascendem a 380 mil euros até ao término do seu mandato. Mais, interesses dos cores. Eu não sei muito bem o que é de responder. Não há aqui nenhum interesse, não há aqui interesses obscuros nem ocultos, há apenas uma decisão que foi tomada a seu tempo de construir um novo equipamento museológico de raiz numa zona emblemática da cidade de Lisboa, precisamente num eixo muito importante de requalificação museológica e também, é preciso não esquecer, num espaço degradado do ponto de vista urbano. E, portanto, a reabilitação daquele quarteirão também é, evidentemente, um ponto muito importante e só se faz construindo de novo, e não como a senhora deputada Conceição Pereira tinha falado na manutenção daqueles edifícios, como sendo de interesse público, obviamente não são, ainda por cima estavam cheios de amianto, tinham que ser retirados com urgência. Portanto, surge essa decisão e é feito um projeto arquitetónico de grande qualidade e surge o financiamento para esse projeto. Portanto, estão criadas as condições para que o projeto avance. E quando este projeto é consolidado como estratégia do Governo, no programa eleitoral e no programa do Governo, eu não vou questionar aqui, Sr. Deputado, não vou questionar. Portanto, não há mais interesses nenhuns. Nós recuamos, em alguns casos, no caso do Museu de Arte Popular, estamos disponíveis para rever quaisquer outras decisões que, entretanto, tenham sido tomadas e que possam ainda ser passíveis de serem revertíveis, se for esse o entendimento do Ministério da Cultura atual e dos seus parceiros com quem dialoga constantemente. Não aconteceu mais de uma situação em que nós entendêssemos que devíamos alterar estratégias ou linhas já estabelecidas, apenas no Museu de Arte Popular. E confesso-lhe que se eu estivesse convicta de que a saída do Museu de Arqueologia para a Cordoaria não era uma coisa boa para o Museu de Arqueologia, não era bom para os cidadãos, eu não lutava por ela. E, portanto, razão pela qual nós até poderíamos recuar, mas não queremos, porque achamos que é melhor para o interesse público. Os vistos, as recusas dos vistos, é verdade, o Tribunal de Contas recusou alguns contratos e todos os que estão recusados não estão a ter seguimento. Portanto, a Casa das Artes no Porto vai ser intervencionada não através da Parque Expo e a Cordoaria vai ser intervencionada não através da Parque Expo. Sr. Deputado, eu não estava cá, aconteceu antes, foram tomadas essas decisões, o Tribunal de Contas pronunciou-se e nós vamos dar seguimento àquilo que foi pronunciado pelo Tribunal de Contas. Torre Roca, a razão da entrega da Torre Roca é muito simples. O Estado tem que ser uma pessoa de bem. E demasiadas vezes essa questão é posta em dúvida. Connosco não vai ser posta em dúvida. E nós temos um acordo com a Marinha, em que nos oferecem a cordoaria, um monumento absolutamente indispensável para a nossa fruição cultural, e neste momento, em troca da Torre Roca. E, portanto, eu estou disponível imediatamente para entregar a Torre Roca à Marinha. Muito obrigada. O Sr. Secretário de Estado quer acrescentar alguma coisa?
Sim, muito, muito brevemente, porque fui interpelado diretamente pelo Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu tenho a maior estima por si, no plano pessoal e pela seriedade com que coloca as questões do ponto de vista intelectual. E eu penso que estamos aqui num certo ruído pantanoso de alguma desonestidade intelectual. Vamos lá ver. Leviandade é um epíteto que eu não aceito de forma nenhuma. Eu tenho 30 anos de serviço público, como técnico, fui dirigente diversas vezes. Quando não estive de acordo com a minha tutela, demiti-me, fiz aquilo que me cumpria fazer, mas enquanto técnico nunca me coibi de expressar publicamente a minha opinião, muitas vezes contraditória com aquilo que era o politicamente correto. Servi diversos governos como dirigente. Também devo acrescentar isso. Neste momento estou a ocupar um posto político e, portanto, trata-se de fazer política. Aquilo que eu sei é que, evidentemente, enquanto fui dirigente do IGESPAR, estava num cargo de nomeação política, mas enquanto técnico, nunca se faria uma intervenção num monumento sem haver um projeto. Não confunda projeto com estudo. Nós temos que estudar o monumento, ter informação exaustiva acerca do monumento e preparar um projeto de intervenção com base naquilo que conhecemos dele. É isso que estamos a fazer em relação à cordoaria, assim que o Sr. Diretor do Museu Nacional de Arqueologia nos entregue o seu programa museológico que lhe foi solicitado nesse despacho que já foi aqui referido, até ao próximo dia 8 de maio. Temos o programa museológico na mão, temos a chave da cordoaria na mão pela permuta com a Torre Rouca, como em qualquer permuta há um sinal quando se faz uma troca, quando se faz um contrato, há um sinal e o sinal é a Torre Rouca. Vamos cumprir. Quando a Marinha nos der a chave da cordoaria na mão, fazemos os levantamentos arquitetónicos, adaptamos o programa museológico ao espaço, preparamos os concursos de arquitetura, de engenharia, de geotecnia, de especialidades. Portanto, é uma mistificação continuar a dizer que não há estudos. Os estudos pontuais vão surgir a seu tempo. Eu tenho aqui o currículo do engenheiro António Gomes Coelho, a quem peço que não fale, um reformado do LNEC, não é um reformado do LNEC, é uma pessoa que sabe muito e que está no ativo, a quem pedimos um parecer comparativo entre o Mosteiro dos Jerónimos e a Cordoaria Nacional, em que nos informava sobre um eventual agravamento ou não de condições geotécnicas nos dois momentos. Foi isto que foi pedido. E esse parecer levou-nos a uma decisão política. E essa decisão política é sustentada em diversos contactos, em diversos debates, em conversas com o mundo da arqueologia. Não são as pessoas que assinam as petições, são os arqueólogos. Esta é a grande... São pessoas da área da museologia. Ainda há pouco tempo a doutora Natália Correia Guedes, que ninguém aqui vai colocar em causa, nos deu a razão. No sentido, a cordoaria é a grande oportunidade da arqueologia portuguesa, como o professor Cláudio Torres, enfim, como o Vítor Oliveira Jorge, enfim, muita gente da área da arqueologia está com este desígnio, com este projeto. Portanto, eu pedia ao PCP que revisse um pouco a sua posição e que acreditasse um pouco na honestidade de quem decide nestas matérias.
Obrigado, Sr. Estado. Sr. Deputado, diga.
Sr. Presidente, eu confesso que não sei qual é a figura que hei de utilizar, porque eu não quero fazer uma interpelação à mesa, mas queria prestar um esclarecimento sobre a interpretação que foi dada às minhas palavras, porque eu não queria, de alguma forma, chamar leviano ao Sr. Secretário de Estado, nem pôr em causa a honestidade de quem quer que fosse. Eu classifiquei como leviana a decisão de intervir num monumento nacional com base num parecer, como se isso pudesse substituir um estudo. E como eu espero, sinceramente, que o Ministério da Cultura não faça uma coisa dessas, obviamente que o Ministério está perfeitamente salvaguardado em relação às consequências desta decisão. Não pus em causa, até porque a abordagem que nós fazemos destas questões não é pessoal, Sr. Secretário de Estado. É uma abordagem política das questões, porque nós queremos é respostas políticas. Não queremos pôr em causa as características pessoais nem a honorabilidade das pessoas.
Foi isso também que eu entendi, Sr. Deputado, porque senão tinha chamado a atenção, mas também o Sr. Deputado entende que politicamente o Sr. Secretário de Estado, se não se sentisse, quem não se sente, não é filho de boa gente. E, portanto, o senhor não ultrapassou as regras normais de lealdade e de funcionamento parlamentar, não o fez, é evidente, e o Sr. Secretário de Estado, obviamente, também respondeu no ponto de vista político, para defender um pouco a sua dama, e penso que todos entendemos e fica esclarecida a situação.
Eu considero relevado esta questão completamente, até na perspectiva do seu camarada António Filipe, porque nós estamos aqui numa perspectiva gramsciana, exatamente, do otimismo.
Não é caso para relevar, porque também não houve nenhum. Não é caso para relevar, porque não houve nenhum assinte. Dou a palavra então à senhora deputada Inês de Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Caros colegas, Sra. Ministra, quando a sua primeira vinda aqui ao Parlamento deixou muito claro que queria deixar a marca do fazer, do executar. E eu quero começar por a felicitar, porque quando olhamos de facto naquilo que foi desbloqueado nestes últimos 4 meses, temos que concluir que de facto uma série de assuntos que estavam pendentes, de forma um bocado interminável, resolveram-se. Foi o caso da nomeação da Cinemateca, só para fazer, foi a abertura da Casa do Cinema no Porto, uma decisão que foi muito discutida e por fim viu uma solução. Foi a decisão sobre o Museu da Arte Popular, isso todos nós sabemos a propósito de debates, se houve um assunto muito debatido foi esse. Foi, e isso aí quero relembrar, provavelmente voltaremos a isso, foi uma primeira resolução sobre o FICA, e a senhora deputada Teresa Queiro, houve aí uma ligeira confusão entre ICA e FICA, porque os fundos do FICA não vêm da RTP, vêm dos fundos do CREN, o Ministério da Economia, mas esta primeira resolução, que de facto era uma situação insustentável, aliás, como vários realizadores e produtores o exprimiram, esta primeira solução, com esta substituição de entidade gestora, claro que ainda não chegámos ao fim, mas houve uma série de primeiras decisões tomadas, corajosamente, que eu quero aqui saudar. Aliás, também a mesma coisa acontece com a ativação do Conselho Nacional de Cultura, que também tinha sido uma figura criada, mas nunca posta em prática. E portanto, queria começar por fazer estas observações, porque devem ser feitas. Quer dizer, na cultura, nós sabemos que temos sido, na área da cultura, não têm sido as áreas mais favorecidas, todos isso sabemos, não vale a pena estar a iludir. Portanto, é com agrado que vemos que, de repente, há decisões que são tomadas e que as coisas começam a funcionar. Por isso é que, de facto, há alguma polémica em torno. Eu não estou a dizer que todas as questões podem ser levantadas e devem ser levantadas, mas há uma espécie de polémica em torno de validade ou não dos projetos em relação à cordoaria, ao Museu de Arqueologia. Permitam-me uma observação pessoal, quem é que tinha ido visitar o Museu de Arqueologia? O Museu de Arqueologia existia antes de haver este projeto? Não existia. Era ou não era necessário fazer um plano, uma ideia, ter uma ideia para este museu? Era mesmo urgente. E da mesma forma que me espanta que há quem considere que se preserva melhor um edifício como a cordoaria, deixando-o vazio e pontualmente ocupado, do que dando-lhe uma atividade continuada. Toda a gente sabe que o abandono é a melhor maneira de dar cabo dos edifícios, sobretudo quando os edifícios históricos. Isso não significa, obviamente, que não se estude, que não se veja como é que os planos são feitos. Portanto, esta mais um projeto de resolução de suspensão a mim me preocupa, porque eu gosto de ver, de facto, as coisas resolvidas e avançar. Eu aproveito, dado que não foram evocados outros assuntos, suponho que virão na segunda ronda, mas para nós e para o Partido Socialista há duas questões importantes na cultura. Um é a resolução prática de projetos e de ideias que estavam em suspenso. Outra coisa, consideramos que tem, de facto, havido uma falta de reflexão e de planos estratégicos globais para a cultura. E isso, para nós, é muito importante, é saber onde é que se quer ir e o que é que se quer fazer, de facto, com a cultura. Têm faltado planos e têm faltado diretivas e uma concepção alargada da cultura. Por isso é que vimos com agrado, de facto, o plano estratégico apresentado para os museus no século XXI, do qual se ressalva várias prioridades que são importantes, e há uma que nos parece muito importante e que eu gostava de saber se pode ser um bocadinho mais claro sobre isso, que é a qualificação profissional e a formação académica e científica dos recursos humanos do IMC. Todos nós sabemos que na cultura um dos grandes problemas, muitas vezes, é a falta de qualificação específica dos agentes e dos técnicos que lá trabalham. Não podia também deixar de salientar a importância de estabelecer uma estratégia clara, e isso vem no programa de governo, e aliás a senhora ministra já o disse várias vezes, que promova e favoreça os intercâmbios entre os agentes culturais, estrutura as relações entre criadores, agentes culturais, poder local e poder central, e no fundo que crie, valorize, a senhora ministra já falou há bocado, que valorize o papel fundamental que as autarquias têm tido no desenvolvimento cultural. Queria repegar, aliás, numa pergunta que não foi respondida, que é a questão da tutela dos museus para as autarquias, que a Sra. Ministra nos anunciou aqui, e que eu acho que é muitíssimo importante voltar a ela, porque justamente se engloba numa estratégia de um plano global para a cultura, não só localmente, não só no eixo Belém ajuda, mas de forma mais global. E também não podia deixar de lhe perguntar, porque considero que é de facto uma das grandes prioridades, o que é que tem sido pensado e o que é que já está mais ou menos em marcha em termos de internacionalização. Todos nós sabemos que quando falamos da internacionalização da cultura há dois vetores importantes. Um é poder transmitir levar a cultura portuguesa para o estrangeiro, outra coisa também é poder trazer coisas estrangeiras para cá. Isso sei que, que é uma questão que está no programa do governo, sei que isso obriga, de facto, a toda uma série de propostas e uma relação de intercâmbio e a famosa transversalidade da cultura com diferentes ministérios envolvidos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério da Economia, do Turismo, e, portanto, vou já concluir, Sr. Presidente, portanto, queria saber, ao nível justamente desta política transversal, juntamente com os outros ministérios, o que é que está a ser feito, pois isso parece-nos muitíssimo importante, tanto para as artes de espetáculo, como, nomeadamente, muito particularmente, para a arte contemporânea e galerias, etc. E tal. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu deixaria as questões de qualificação dos recursos humanos do IMC e a tutela dos museus, enfim, o ponto de situação sobre as negociações com algumas autarquias relativamente à assunção de responsabilidades em museus, para o Sr. Secretário de Estado a seguir se pronunciar. Gostava de sublinhar e agradecer, de certa forma, também a sua introdução, porque reconhece que nós, de facto, temos lutado muito para criar uma dinâmica no Ministério da Cultura que funcione e que vá ao encontro das expectativas dos cidadãos. Eu tenho dito isto algumas vezes e acho que nunca é demais repetir. O objetivo último das políticas são as pessoas, são os cidadãos. E nós queremos passar esta mensagem às pessoas, aos cidadãos, de que nós estamos preocupados e que estamos a trabalhar para eles e que queremos resolver os problemas dos cidadãos, enfim, na parte que nos for possível. Queremos dar um contributo importante nesse sentido. Portanto, esta dinâmica que nós temos tentado imprimir no Ministério da Cultura vai muito nesse sentido e é uma preocupação claramente política. Relembro algumas das matérias que, entretanto, nós já concretizamos, como disse bem, o Museu de Arte Popular, que muito em breve, já no mês de maio, vai começar com visitas guiadas, e a ideia desta abertura aos poucos do museu é uma ideia muito engraçada, porque vai-se aos poucos indo ao encontro, trazendo os cidadãos ao encontro daquele espaço. A questão dos museus dos quais foi aqui muito falada, o plano estratégico dos museus do século XXI é um documento muito importante e que resultou, de facto, aqui no empenho sério do IMC, da Secretaria de Estado, do Ministério da Cultura, no sentido de dar realmente uma organização política também e um pensamento estruturado sobre esta matéria. Quando ouço aqui alguns deputados referirem que falta pensar, falta refletir, falta uma estratégia, leiam os documentos que nós temos produzido. Leiam, nós temos trabalhado no sentido de produzir documentação de reflexão e elas estão à disposição e temos o maior gosto e interesse em os divulgar e basta que nos contactem se não tiverem outra forma de aceder a eles. Realmente, a questão do Conselho Nacional de Cultura e do Conselho Diretivo do CCB eram questões que não se compreendia porque é que estavam há tanto tempo sem seguimento e que são instrumentos fundamentais para não só cumprir a lei, porque são previstos quer nas leis orgânicas, quer em estatutos, e foram realmente também medidas que, de alguma maneira, considero que também são importantes para afirmar esta preocupação do Ministério em assegurar o fiel cumprimento, ou o correto cumprimento das instituições. Exatamente. A relação da Cinemateca, em relação à Casa do Cinema do Porto, a implementação da Rota das Catedrais, o Sistema Nacional de Conservação Preventiva e Monitorização do Património, era de facto também uma prioridade nossa e que também já está em seguimento. Muito em breve vamos poder partilhar convosco o modelo, os detalhes do modelo de gestão do Museu do COA, que queremos abrir já em maio, no final de maio, e portanto é também um trabalho que temos vindo a desenvolver e tem ocupado muito também do nosso tempo. Esta alteração do protocolo anterior que havia entre a Marinha e o Ministério da Cultura para este novo formato, o Ministério da Cultura, Defesa Nacional e Marinha, no sentido de abraçarmos um projeto comum para os Jerónimos, é, do meu ponto de vista, uma grande conquista e uma prova de grande cumplicidade e parceria entre as instituições e que reforça aqui o papel transversal do Ministério da Cultura e o papel de aglutinador de vontades. o que me parece muito interessante aqui também de sublinhar. Temos em preparação a Lei das Bibliotecas, temos uma proposta de lei de revisão da cópia da lei da cópia privada também pronta a apresentar. Estamos a construir com grande solidez um dossiê sobre a questão da pirataria e os downloads. Temos um projeto de diploma também pronto do depósito legal do cinema. O regulamento dos trabalhos arqueológicos também está em curso. Obviamente também situações que estão planeadas e ainda não deram seguimento apenas por uma questão de tempo, mas já posso partilhar convosco que o Museu do Chiado já está em condições de poder ser trabalhada a sua extensão, na medida em que já temos a confirmação de que os serviços que lá existiam do Ministério da Administração Interna vão sair de palavra de honra até ao final do ano. Portanto, nós podemos já começar a preparação do projeto de ampliação, o projeto de requalificação daquele espaço ao serviço da cultura. E, como disse há pouco o Secretário de Estado, e muito bem, porque não quer demais relevar isto, parece que não tem importância, mas tem imensa, porque significa um esforço grande do Ministério, a duplicação, a quantidade de portarias de classificação de património, que entretanto já foram produzidas nestes 5 meses e que são em muito maior número do que em toda a legislatura anterior. Portanto, agradeço-lhe, portanto, esta sua introdução, que com esta minha explicação de alguma maneira complementa o que a senhora deputada referiu. Relativamente aos planos estratégicos, temos em preparação também um plano estratégico para o património imaterial. Eu já tenho referido a importância desta matéria para o nosso Ministério, e também um plano estratégico para a requalificação, revisão e consolidação das orquestras regionais, que é uma matéria também que me tem preocupado, na medida em que as orquestras regionais, nomeadamente a do Algarve e a do Norte, trabalham com dificuldades particulares, não por causa de financiamentos, embora o financiamento é sempre um problema, mas por causa da sua regulamentação interna e a regulação laboral dos seus músicos. Portanto, esta matéria também para nós é muito importante e está em preparação, já estamos a trabalhar nesse sentido. Quanto à internacionalização, os projetos de internacionalização dos artistas e da criação portuguesa são, obviamente, muito importantes e são uma marca do programa do Governo. Mas são projetos que necessitam de ser trabalhados com muita consolidação e com muitos parceiros, nomeadamente com o Ministério da Economia. Os primeiros passos em conceito e em abstrato estão a ser dados. Precisamos ainda de algum tempo para dar boas notícias aqui à Comissão sobre essa matéria. E, claramente, quero apenas afirmar que continua a ser, evidentemente, uma preocupação e uma prioridade nossa e do Partido Socialista no Governo. Queria só dizer que o projeto de InnovArte, com a colocação de 200 criadores em 200 instituições em 47 países, se não me engano, espalhados pelo mundo, vai na sua segunda edição, vai iniciar-se agora em breve, e é de facto uma grande prova desta capacidade também de quebrar barreiras, quebrar fronteiras e de colocar os nossos artistas em contacto com as grandes instituições culturais do mundo e desta forma, no seu regresso a Portugal, contribuir para o nosso desenvolvimento e sobretudo dar mundo aos criadores, que é uma condição indispensável para se criar. Para não falar dos projetos que já são habituais e que não vale a pena aqui referir, porque não são novidade, Veneza, São Paulo, enfim, e para além de todo o projeto de internacionalização e de apoio à cultura, no quadro do CPLP, dos PALOPs, e que respeita às parcerias que o Ministério da Cultura tem com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Passaria então ao Sr. Secretário de Estado para a qualificação dos recursos humanos do IMC e para a tutela, o que se passa com os desastres.
Muito, muito rapidamente, a situação relativa a recursos humanos, quer nas áreas do IMC, quer nas áreas do IGESPAR e Direções Regionais de Cultura, está, e podemos dizer, resolvida do ponto de vista da estabilização da situação laboral de muitos guardas, de muitos técnicos que estavam em regime precário, e eu próprio senti isso na pele enquanto estive no IPAR e GESPAR. A situação também do extinto Instituto de Arqueologia, que tinha a grande, 2/3 dos seus quadros eram avançados. Portanto, estas situações foram resolvidas e estamos contentes por isso. Não estamos satisfeitos porque a área da cultura é uma área que, ao contrário de outras áreas da governação, está a profissionalizar-se cada vez mais e cada vez mais pessoas tendem a trabalhar para a cultura na medida em que a cultura é cada vez mais importante como polo de desenvolvimento estratégico para o país. Mas estabilizar situações irregulares, situações de precariedade, situações que do ponto de vista humano não eram desejáveis, dá-nos bastante alegria. Relativamente à tutela autárquica e às questões que se levantaram, quando admitimos e continuamos a admitir que alguns dos museus da rede nacional, museus que estão integrados no IMC, podem, e a história assim o fará, transitar, enfim, faseadamente para a tutela das autarquias. As autarquias naturalmente estão-se a apropriar do património, isto é um facto ineludível. Trabalhámos e fizemos uma reunião com a Associação Portuguesa de Municípios, está neste momento de pé e em fase de afinação um protocolo chapéu, digamos assim, de faseamento ou de intenções, portanto a Associação Portuguesa de Municípios irá acompanhar este processo. No terreno estamos a trabalhar com as Caldas da Rainha, onde já houve duas reuniões. Anteontem eu próprio estive com o diretor do Instituto de Museus na Nazaré, onde está o Museu Joaquim Manso, que é tutelado pelo IMC, e estamos a trabalhar com a Câmara Municipal da Nazaré nesse sentido. Não se trata de passar o museu, tomem lá o museu e o pacote financeiro e tomem conta. Não é isso, são contratos de programa de valorização. O Museu da Nazaré vai ter uma intervenção forte, com o projeto do arquiteto Cisa Vieira, de requalificação. E, portanto, estamos a trabalhar em conjunto com a Câmara no futuro. Também se coloca a situação em Castelo Branco. Neste próximo sábado celebram-se os 100 anos do Museu Tavares Proença de Castelo Branco, com a autarquia de Castelo Branco, que está também motivada e interessada em acompanhar e fazer contrato de programa, isto passa por contratos de programa com o Ministério da Cultura, com o Instituto de Museus, para que este faseamento, para que esta transição tutelar se faça, não como um despejar encargos, mas como uma ação positiva e de qualificação para a própria região, para o próprio local e para o próprio museu, evidentemente.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para terminar esta primeira ronda, dou então a palavra, começando por saudar a presença da Sra. Deputada Luísa Apelana, que não é habitual nestas nossas reuniões, mas que manifestou o interesse e foi, obviamente, com gosto que a Comissão acedeu para estar presente nessa audição e poder interpelar também a Sra. Ministra da Cultura. Sra. Deputada Luísa Apelana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, portanto, cumprimentar todos os membros da Comissão e, em particular, também a equipa do Ministério da Cultura. A questão é que os Verdes tinham apresentado a esta Comissão um requerimento com vista a poder abordar concretamente com a Sra. Ministra da Cultura a questão da linha ferroviária do TUA. Entendeu esta Comissão que, estando marcada esta visita da Sra. Ministra, esta matéria se deveria integrar nesta reunião, daí o facto dos Verdes estarem aqui presentes e a única matéria que tenho para abordar com a Sra. Ministra é esta. A Sra. Ministra não negará, com certeza, que a linha ferroviária do TUA é um inegável património com um valor histórico e cultural brutal. Esta linha foi inaugurada em 27 de setembro de 1887, portanto há mais de 120 anos. Há muitos registros desta inauguração. Foi apadrinhada pela Associação Comercial do Porto, esteve presente a família real à data. Bordalo Pinheiro deixou-nos uma ilustração altamente jocosa a propósito desta inauguração. Enfim, é uma peça valiosíssima do nosso património e é uma obra de engenharia brutal também. Ela demonstrou à época também a forma como se conseguem superar obstáculos e adversidades da própria natureza. Ela representou a superação do isolamento de uma região como a de Trás-os-Montes, continua a deslumbrar-nos pelo arrojo da própria obra, mas também por tudo aquilo que a envolve, que é a magnífica paisagem do Val do Tua. Ela, como obra-prima de engenharia portuguesa e do nosso património industrial, é reconhecida dessa forma por pessoas a quem temos naturalmente que dar toda a credibilidade, como o professor Gaspar Martins Pereira, ex-diretor do Museu do Douro e grande historiador da região do Douro, ou o professor Lopes Cordeiro, representante nacional e membro do Comitê Consultor da Unesco para o Património Industrial. Mas este património foi também reconhecido por um sem número de personalidades que tiveram, até algumas delas, oportunidade de subscrever um requerimento que já foi entregue ao IGESPAR, que solicita justamente a classificação nacional daquela linha ferroviária. Julgo que a senhora ministra é capaz de já ter conhecimento deste requerimento. Ele foi assinado por imensas personalidades do mundo universitário, do mundo cultural. Tenho aqui alguns nomes que me lembro de memória: Sérgio Godinho, Adriano Moreira, Marcelo Rebelo de Sousa, o próprio Dr. Mário Soares, não tendo assinado já, demonstrou publicamente o seu apoio a essa pretensão, e enfim, todo um outro conjunto de personalidades que, mesmo não tendo assinado na altura, estão agora a aderir posteriormente a esta causa. Mas não menos importante também, Sra. Ministra, é naturalmente o valor reconhecido pela população local e regional. Será gente anónima para nós, mas é gente com rosto, é gente com história, é gente com vida e que depende daquela região para a sua vivência. E, portanto, é também desta gente que nós estamos a falar. E é esta gente que reconhece justamente o grande potencial que aquela linha ferroviária pode ter em termos do desenvolvimento da região, ao nível da mobilidade e da ligação da linha do Douro à Barca d'Alva, uma justa e velha pretensão, mas também ao nível turístico que pode potenciar aquele património construído. Os primeiros quilómetros desta linha ferroviária, Sra. Ministra, integram também uma área classificada pela Unesco, que é o Alto Douro Vinhateiro. E há outros quilómetros da linha que integram a área de proteção desta classificação. Ora, é tudo isto, Sra. Ministra, que está ameaçado pela barragem de Foz-Tua. Ocorre que nós já temos questionado vários membros do Governo sobre esta matéria e temos ouvido vários membros do Governo sobre a matéria.
Não é a barragem de Foz-Coa, senhora deputada.
Eu disse Foz-Coa.
Foi um lapso.
Eu queria dizer Foz do Tua. Mas se calhar fugiu uma boca um bocadinho para a memória e para perceber até se a senhora Ministra da Cultura terá a coragem que outro Ministro da Cultura então teve em relação à barragem de Foz-Coa. Mas retifica então e obrigada. Estou a falar naturalmente da barragem de Foz do Tua. O certo é que nunca se ouviu a Sra. Ministra da Cultura pronunciar sobre este crime patrimonial que ameaça toda aquela região. Então a oportunidade que os verdes querem hoje é ouvir justamente a Sra. Ministra da Cultura. Primeiro, saber se reconhece este valor que aqui descrevi nesta síntese que fiz anteriormente. O que pensa da ameaça a este património? O que pensa fazer para a preservação deste património? E depois, em relação à classificação já obtida do Alto Douro Vinhateiro, portanto, que tem implicações concretas em relação a esta barragem, eu gostava de saber porque é que o Estado português não informou a Unesco, nem solicitou nenhum parecer à Unesco, tal como obriga a adesão à Convenção do Património Mundial. E porque é que, se a senhora Ministra tem conhecimento disso, a avaliação de impacto ambiental não referiu a existência desta classificação como património mundial do Alto Douro Vinhateiro e, portanto, as implicações desta barragem sobre este património.
Peço-lhe concluir, senhora.
Sim, senhor Presidente. Porquê é que os carris desta linha ferroviária, uma parte dos carris, já foram levantados no final do ano passado, coincidente justamente com esta classificação de património mundial, e o IGESPAR não foi sequer consultado nem informado? O que é que aconteceu para ignorarem desta forma os próprios organismos do Ministério da Cultura? Porque é que o Ministério da Cultura está tão à parte desta questão que é fulcral para o desenvolvimento de uma região de grande interior como é a região de Trás-os-Montes? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, queria sublinhar e registar o agrado da sua presença aqui, dos Verdes estarem presentes também nas preocupações culturais e submetendo as suas preocupações culturais a esta comissão, nomeadamente à tutela da cultura, e também agradecer a pertinência da questão que coloca e responder-lhe, primeiro em abstrato e em geral, e passarei aos detalhes ao Senhor Secretário de Estado, a dizer-lhe que, obviamente, que o Ministério da Cultura entende e se preocupa com esta questão, no sentido em que, e este é o lado mais fascinante do Ministério da Cultura, ou da ação, ou do espectro, da abrangência do Ministério da Cultura, que é as variadíssimas expressões que a cultura toma na nossa sociedade e que abarca desde, enfim, variadíssimas formas e tipologias de património e, sobretudo, também a relação dos cidadãos com esse património. Tudo isto em conjunto dá múltiplas formas de património classificável sob várias designações e que, no fundo, todas elas confluem para esta riqueza que é a relação do cidadão com aquilo que cria e que, no fundo, é o objeto da ação do Ministério da Cultura. E hoje em dia, obviamente, a relação também com o ambiente e a relação com o património rural, toda essa interseção valiosíssima que tanto enriquece a nossa concepção de cultura e, portanto, por todas essas razões, agradeço-lhe ter trazido este assunto aqui a esta comissão. Eu gostaria, gostaria de, se me permite, passar ao Senhor Secretário de Estado por várias razões. Uma delas está em estas matérias legadas, mas também porque esteve ligado muitos anos, como sabe, ao IGESPAR e, portanto, poderá dar as explicações com mais detalhe, provavelmente, do que eu. Muito obrigada.
Muito brevemente, Senhora Deputada, eu recordo-me numa sessão aqui no Parlamento, no Edifício Novo, num fórum sobre a questão com a presença da Comissão Nacional da Unesco, a Senhora Deputada ter feito uma interpelação em defesa da linha do TUA. Exerci eu funções no antigo IPAR e atual IGESPAR nessa altura. E a sua preocupação é legítima e aqui penso que comungamos todos, portugueses, aqui sentados da mesma preocupação. Tal como a linha do Tu, a linha do Sabor, a linha do Tâmega, a linha do Ave, portanto são linhas de comboio históricas e que fizeram parte da malha ferroviária do nosso país e que interessa hoje relevar e, de certo modo, em alguns casos, valorizar e retomar na perspectiva de um desenvolvimento sustentável para o nosso país. Ao contrário do que referiu, aqui só uma precisão a fazer, a Unesco... Há uma região, há uma paisagem cultural, património da humanidade, que é o Douro, que tem uma zona tampão, onde está realmente, na zona tampão, parte dessa linha do Tua, e onde se prevê, no limite, a construção de uma barragem. É evidente que a Comissão Nacional da Unesco, que tem um grupo de trabalho interministerial, onde está o Ministério da Cultura representado através do IGESPAR e o Ministério do Ambiente representado também, e a própria Comissão Nacional, faz essas avaliações e interage com a Unesco, obviamente, com o Centro de Património Mundial de Paris, relativamente a essas questões, e com certeza procurará dar a resposta adequada nesse quadro àquilo que a senhora deputada colocou. É evidente que a visão do Ministério da Cultura é uma visão, como existe a do Ministério do Ambiente, com as suas balizas, digamos assim, disciplinares, digamos assim. Quando se faz uma avaliação de impactos, e a senhora deputada sabe isso bem, são recolhidas várias perspectivas, vários pareceres, e, portanto, muitas vezes os parceiros podem não ser coincidentes relativamente a uma determinada obra pública. Pode haver uma avaliação positiva do ponto de vista ambiental, negativa do ponto de vista cultural ou vice-versa. Terá sido esse o caso relativamente à barragem do Tua. Portanto, são respostas que temos que têm que ser encontradas no quadro da Comissão Nacional da Unesco, repito, também eventualmente poderão envolver a própria EDP, mas é uma matéria que deve ser vista e considerada do ponto de vista nacional, digamos assim. É uma classificação de uma paisagem cultural de património da humanidade que envolve 13 municípios e, portanto, com a delicadeza que este processo requer. Relativamente à classificação da linha do TUA, eu não sou diretor do IGESPAR, o IGESPAR tem toda a autonomia para o fazer, se há uma proposta, existe um decreto que regulamenta as classificações, que entrou em vigor no final do ano passado. Parece-me, e não resisto a dar a minha perspectiva técnica, digamos assim, que faz sentido haver um conjunto de linhas ferroviárias que possam ser também classificadas, portanto uma rede não... classificar casuisticamente, caso a caso, esta linha ou aquela, mas pensar globalmente as ferrovias, os caminhos de ferro e tentar encontrar uma solução conjunta que também está prevista na lei e não optar, mas isto eu não quero estar a dar recados a ninguém, nem ao IGESPAR, eles decidirão como têm competência própria para o assunto.
Obrigado, Sr. Sá-Estado. Vamos então iniciar a segunda ronda, senhores deputados, pedindo, obviamente, para agora serem necessariamente mais curtos. Eu tenho aqui várias inscrições, nomeadamente da parte do Partido Social Democrata, que tem direito a três questões. Tenho o pedido para desdobramento, para que vários senhores deputados, mais do que um senhor deputado, possa utilizar o tempo disponível. Eu irei, então, nos tempos do Partido Social Democrata, dividir cada uma das intervenções, uma vez que eu tenho aqui cinco inscrições. Iria dividir em dois passos, cada uma das duas, pedindo a cada um dos senhores deputados a quem eu der a palavra que utilize apenas um minuto e meio para mantermos o ritmo da reunião. Darei a palavra à senhora ministra a seguir a cada uma das... São três minutos, mas o Partido Social Democrata, era o que eu estava a explicar, pediu para separar por dois deputados. Vamos então iniciar esta segunda parte, pedindo obviamente depois também à senhora ministra e ao senhor secretário de Estado, quando a senhora ministra lhe quiser dar a palavra também, para serem necessariamente mais breves nessa segunda parte. Começando então pelo Partido Social Democrata, pela senhora deputada Celeste Amaro.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimento a senhora ministra, ao senhor secretário de Estado, senhoras deputadas, senhores deputados. Nesta primeira década do século XXI, o Partido Socialista teve sobre a sua alçada o Ministério da Cultura durante 7 anos, apenas interrompido por cerca de 3 anos. E nestes últimos 5 anos teve 3 ministros da Cultura. Bom, o Sr. Ministro, durante a campanha eleitoral, disse que reconheceu, de facto, que tinha dado pouca atenção à cultura. Ouvimos agora a senhora deputada Inês de Medeiros dizer que, de facto, até aqui não houve estratégia cultural. Quando a senhora ministra foi nomeada e convidada para ministra, houve aqui algumas expectativas, até pela sua área de formação profissional. Mas, senhora ministra, uma vez que tenho muito pouco tempo, eu sugeria-lhe o seguinte, e como a senhora diz que é uma comunicadora nata, quando houver aqui alguma alteração em termos de Ministério da Cultura, há que haver alguma ligação aos outros ministérios. Por exemplo, o aumento dos bilhetes nos museus. Deveria ter havido aqui alguma concertação com a área de turismo, evitando que a APAFT e a Associação de Guias e Intérpretes pudessem vir a público denunciar isso. Relativamente à Páscoa, tivemos grande parte dos museus fechados em Lisboa. Gostaríamos de saber o que é que se passou, porque a comunicação social não foi muito explícita quanto a isso. Quanto à internacionalização, o que me chamou a atenção, Sr. Presidente, estou a acabar, é aquilo que disse o Sr. Gestor Cultural António Pinto Ribeiro: estamos a perder o Brasil. O Instituto Cervantes prepara a abertura de 5 centros culturais no Brasil. Senhora Ministra, era isso que lhe perguntava, qual é a ligação com o Instituto Camões, o que é que se vai deixar feito, neste caso, no Brasil? Obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. Dou já a palavra ao Sr. Deputado Nuno Encarnação para completar.
Muito rapidamente, Senhora Ministra, hoje fomos brindados com uma notícia da Tobis Portuguesa, que tem atrasos nos salários dos seus trabalhadores, são cerca de 70. Sendo esta uma empresa com maioria de capital público, gostaria de saber se tínhamos mais alguns dados sobre a notícia preocupante que hoje lemos. Segunda notícia que eu me refiro também, nos últimos dias, sobre a Fundação Berardo. Sobre a Fundação Berardo e aquilo que tem vindo de ser escrito, nós sabemos que há um compromisso das duas partes de dotar cerca de 500 mil euros ano, Estado e a própria Fundação, o próprio Comendador Berardo, e o que se tem escrito é que essa parte não tem sido cumprida por parte da coleção Berardo, e tem sido, em vez dos tais 500 mil euros, tem sido dado em espécie, ao fim e ao cabo, em obras doadas à coleção. Eu gostava de saber, e uma vez que há vários administradores, eu penso que são dois que são indicados pelo Ministério da Cultura, e uma vez que o Ministério da Cultura, nas últimas declarações que vi também, diz desconhecer que em 2008 e 2009 houve esta prática da própria Fundação, eu queria saber quem é que conhece afinal isto tudo, ou o que é que tem acontecido perante estes dados que nos são lançados aqui nas últimas notícias que lemos também.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra para responder a estas duas questões.
Muito obrigada. Senhora Deputada, obrigada pelas suas questões. Eu vou deixar o Sr. Secretário de Estado referir-se à questão da bilhética, mas lembro só que a Associação dos Operadores de Turismo não pertence ao Ministério da Economia, portanto a nossa relação é interministerial e não exatamente quando fala da minha capacidade de comunicação, que eu hoje estou a ser muito concisa, não sei se já reparou. Mas, de facto, nós não podíamos ter chegado às associações através do Ministério, porque são, obviamente, instituições independentes. Partilho das suas preocupações integralmente relativamente à nossa posição fora das nossas fronteiras, nomeadamente no Brasil e, sobretudo, enfim, nos nossos países lusófonos, e não só, também na Europa, em outros países onde a comunidade portuguesa é bastante forte. Eu quero apenas lembrar que o Instituto Camões tem esta incumbência e não depende do Ministério da Cultura. Mesmo assim, o Instituto Camões tem, para a aprovação dos planos de atividades do Ministério de Camões, colabora também o Ministério da Cultura na medida em que nomeamos, temos uma pessoa nomeada para acompanhar, digamos assim, a planificação do Instituto Camões, o que não significa que tenhamos uma capacidade de intervenção direta. No entanto, temos, por via de outras ações no plano das ações conjuntas com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e do plano cultural, da atividade cultural portuguesa, enfim, nos países lusófonos, temos, apesar de tudo, cruzamentos frequentes com o Instituto de Camões e algumas das medidas, muitas delas realizam-se muito longe de portas, sabe como é que é? Acabam por não ter a repercussão pública que gostaríamos e, se calhar, é falta nossa, devíamos publicitar um bocadinho mais o que tem sido feito. Devo só lembrar aqui que Cabo Verde tem sido um país onde a cultura tem tido um papel bastante importante. Nós este ano vamos ainda participar e colaborar bastante com o Cabo Verde, porque se celebram várias efemérides, os 550 anos do nascimento, o aniversário redondo da independência, da classificação do Centro Histórico como património. Portanto, nós temos este ano várias efemérides com a Cabo Verde e que nos vamos associar, quer financiando projetos, quer até com atividades como as Feiras do Livro, como concertos, como colóquios com historiadores e até, não esqueçamos, a recuperação da Sé Velha da cidade da Praia, que tem sido a primeira fase, já foi financiada por Portugal, a segunda fase também o irá ser, estamos a estudar as modalidades de o fazer e, portanto, nós temos, de facto, algumas, mais do que pensamos, intervenções fora das nossas fronteiras e que acabam por não ter muita repercussão pública, mas afianço-lhe que é uma linha estratégica de afirmação da nossa cultura fora das nossas portas, que está a ser prosseguida malgrado as limitações financeiras que todos sabemos que todos temos, mas existe essa preocupação. Relativamente à TOBIS, é claro, é mais uma preocupação nova, como se não bastassem as que já temos em mãos, e ontem chegou-nos esta preocupação nova, que é a questão da TOBIS, nova no sentido em que há aqui, da parte do Conselho de Administração, uma situação limite. que foi tornada pública ontem. A Ptobis, de facto, é uma instituição com 78 anos que desempenhou um papel muito importante no cinema português durante muitas décadas e que, fruto do desenvolvimento da tecnologia e das novas formas de fazer cinema, a senhora deputada Inês, corrija-me se eu errar em alguma coisa de questão técnica desta matéria, foi perdendo capacidade competitiva no mercado. Apesar de ter sido equipada para o digital, apesar de manter um corpus, digamos, técnico bastante evoluído e bastante interventivo, a mudança de paradigma relativamente a este negócio, digamos assim, tem vindo a afetar muito a capacidade de como se diz, a gestão financeira da Ptobis. E o ponto de situação é que em 2008 tinha 2 milhões de euros negativo, 2 milhões de euros de passivo, em 2009 1.036.000 e o Estado tem vindo, volta e meia, a intervir com financiamento extra para ajudar a evitar enfim, o desfecho final desta empresa. Portanto, nós neste momento temos que encontrar uma forma de reabilitar. Ela tem património próprio bastante grande, nomeadamente imobiliário. Tem-se evitado que essa recuperação seja feita à custa do património imobiliário, porque significa venda e perda de património, mas terá que haver uma intervenção forte. O Conselho de Administração, neste momento, com responsabilidade na sua gestão, claramente não está a conseguir resolver o problema, portanto, e deu conta disto, pondo o seu lugar à disposição ontem. A única informação que lhe posso dizer é que nós não iremos deixar que funcionários e colaboradores fiquem sem salários. Estamos aqui para acudir aquilo que for necessário, mas estamos sobretudo empenhados em se encontrar uma forma de solvência daquela empresa, passe ela por que modelo passar, mas esta situação não pode continuar por mais tempo. Agora, estamos certos que é um ativo, até pela sua história, muito importante, que podemos integrar neste plano de intervenção geral, de grande, este grande chapéu, digamos, de intervenção que queremos fazer na área do cinema. Estamos certos que a Ptobis pode ser um parceiro importante e, portanto, nesse sentido, a nossa prioridade é na salvaguarda da empresa e fazer com que ela seja também um parceiro para nos ajudar a resolver outros problemas. Muito obrigada, Sr. Deputado. Fundação Berardo. Ora, Fundação Berardo. Pois é, como é que eu posso dizer isto? Obviamente que não fico satisfeita de ver estas notícias, não fico nada satisfeita. A situação que aconteceu nos anos anteriores, 2008 e 2009, nós não deixamos de ser responsáveis porque a instituição é uma continuidade, não é? Os relatórios de 2009 ainda não nos foram entregues, como é evidente, ainda estamos em... Como é evidente, não, já podiam ter sido entregues. Não, mas a nossa relação com as fundações, nós gostávamos de aprimorá-la melhor, razão pela qual já preparamos um contrato de programa específico para todas as fundações, onde são propostas datas para a apresentação desta e daquela matéria, regras de relação com a tutela, por exemplo, que os relatórios financeiros sejam tornados públicos, enfim, várias questões que nós queremos, através desse contrato de programa, que não estão consignadas nos estatutos, a garantir certos adicionais, digamos assim, de relacionamento com a tutela previda desses contratos de programa. Eles já estão neste momento na Secretaria-Geral para limar a versão final, para depois os tornarmos efetivos. Mas, só para terminar, os estatutos dizem que as decisões de aquisição de obras de arte, com as receitas do tal fundo, são tomadas por decisão unânime por uma comissão composta por um membro Estado e um membro Berardo. E, portanto, o que aconteceu é que essas decisões foram tomadas no quadro deste pressuposto estatutário. Membro Estado esse, que neste momento não é membro Estado do Ministério da Cultura. Portanto, é a única coisa que eu posso dizer sobre esta matéria.
Só muito rapidamente a questão das bilheteiras. É evidente que quer o Instituto de Museus, quer o IGESPAR estão em diálogo com a Associação dos Agentes de Turismo e Profissionais, portanto, agências de viagens e guias intérpretes. É evidente que as agências de viagens nunca lhes agrada que aumente o preço de entrada nos nossos museus e monumentos, como a nenhum de nós agrada que se aumente o preço da eletricidade nas nossas casas. nós estamos a fazer uma aproximação ainda assim bastante distante da média europeia de ingressos em museus e equipamentos culturais semelhantes aos nossos monumentos, que é de 10 euros. Embora haja números, por exemplo, a Turquia, que tem um nível de vida abaixo de Portugal, no Museu Nacional de Istambul pagam-se 11 euros. Enfim, na Rússia, onde a vida também é mais barata, paga-se 10 euros para ir ao Hermitage. Portanto, temos aqui um estudo comparativo. No entanto, o Museu do Prado custa 5, mas há uma fundação também do Museu do Prado que o sustenta e tem receitas. Podemos dizer que este é um segundo despacho de atualização de preços desde um anterior de 2007, salvo erro, 6 ou 7, em que se tenta valorizar mais o país do ponto de vista do acesso dos portugueses aos museus, das famílias, baixa o preço, há pacotes favoráveis para quem visite os museus, uma família com dois filhos, três filhos, enfim, acompanhado de um dos pais, etc. Há um benefício claro social interno, digamos assim, e há uma sobrecarga do museu visitado por uma pessoa individualmente, sendo a sua maioria também muito turismo, digamos assim. Não se pode dizer, como há situações em Espanha, em que os espanhóis não pagam e só pagam os turistas. Em Portugal isso, do ponto de vista legal, não é possível, nem parece que faça sentido. Mas isto traduziu-se até havendo, e como há um aumento de visitas e do número de visitantes, estatisticamente isso está avaliado, dos museus e dos monumentos nacionais, houve, entre 2007 e 2010, uma quebra de receita de entradas, o que quer dizer que estes benefícios sociais, este abrir de portas, não trouxe um aumento de receitas. Gostaríamos de equilibrar um pouco isso, mas é natural que não haja, não se traduza num aumento de receitas este aumento. Agora, é um aumento perfeitíssimo, perfeitamente razoável no contexto europeu. É evidente que no momento em que há o aumento, há compromissos das agências com contratos previamente feitos que já estavam agendados para junho e, portanto, vão ter menos lucro do que aquilo que irão ter por um mês ou dois, mas eu penso que a situação está perfeitamente estabilizada e que não há razão para alarmismo a este respeito.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu acho que as coisas estão ligadas, não é? Quer dizer, as duas coisas estão necessariamente ligadas, pelo menos eu entendi assim. Para a palavra para...
Porque a resposta que eu ouvi não satisfaz totalmente na coleção moral, não satisfaz totalmente aquilo que eu perguntei. Não era, eu percebo, eu tenho aqui os estatutos, eu sei muito bem que quem compõe os conselhos de administração faz a adquisição das obras. O que eu pergunto é que não vejo aqui nos estatutos que se possa reconverter 500 mil euros ano em doações próprias do Mendo do Brardo.
Eu dou a palavra à Sra. Ministra para a Sra. Ministra dar mais algum comentário adicional.
Sr. Deputado, obrigado. Eu também não vejo.
Dou então a palavra agora à Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou aqui com um dilema, Sr. Presidente, porque ainda não tive a resposta à pergunta enfim, dos eixos e da matriz dos apoios às artes, enfim, no seu sentido mais amplo, quer às artes performativas, mas também ao cinema e audiovisual, e agradecendo à Sra. Deputada Inês Medeiros o zelo e diligência na correção dos lapsos. É evidente que eu não faço confusão, Sra. Deputada, não é a única pessoa a perceber de cinema, embora o faça. Mas, de facto, eu gostava que a Sra. Ministra, pelo menos na sua resposta, abordasse quais são essas alterações que vai introduzir. Uma nota apenas, relativamente à Companhia Nacional do Bailado. Quando eu falei na subalternização, é evidente que essa subalternização tem origem numa subalternização financeira, como não podia deixar de ser. E o que eu julgo que é preocupante é o facto da Companhia Nacional do Bailado estar acantonada. E o que é que isto significa? Tem, como a Sra. Ministra sabe, uma taxa muito grande de bailarinos que já não estão em condições de fazer bailado. Como a Companhia do Seu Bailado não tem dinheiro e está financeiramente estrangulada, também não pode contratar novos, E obviamente que essa falta de dinheiro também se reflete na programação. Portanto, confesso que não fiquei muito reconfortada com a resposta da Sra. Ministra, porque é evidente que a subalternização tem origem na falta de dinheiro. E a verdade é que está paralisada a Companhia Nacional Bailado. Perguntava-lhe ainda, Sra. Ministra, sobre a língua, que de facto é certamente dos nossos maiores patrimónios. Já aqui foi colocada a questão, mas de facto nós não conseguimos, ou pelo menos tanto quanto sei, e infelizmente, chegar ao nível de intervenção do Instituto Cervantes. Eu lembro de receber aqui várias queixas de universidades estrangeiras que têm alunos interessados em aprender português e não conseguimos, de facto, colocar leitores nessas universidades. E penso que muito está por fazer em relação à nossa língua e gostava, enfim, de saber mais um pouco o que é que tem estado a ser conversado com o Instituto Camões e em que medida é que podemos dinamizar e divulgar o valor da nossa língua. Em segundo lugar, relativamente ao acordo ortográfico, bom, eu pergunto isto sem qualquer tipo de apego saudosista, porque ciclicamente é necessário fazer os acordos ortográficos. Agora, este foi feito de uma forma muito atabalhoada e a verdade é que na iminência de estar em vigor, pelo menos
dizer, é assim que concluo, Sra. Deputada.
Vou concluir imediatamente, Sr. Presidente. A verdade é que foi feito contra todos. A academia, os escritores, professores, na verdade ninguém ficou contente com este acordo ortográfico. Eu lhe pergunto, Sr. Ministro, se não acha que esta não era de facto uma prioridade e como é que vai conseguir implantar um acordo contra os principais atores e intervenientes da língua portuguesa? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Não sei por onde começo, talvez pelo final, vou tentar ser rápida. Língua e acordo ortográfico. A língua é, de facto, e essa dificuldade que anuncia, que descreve, é uma dificuldade endémica nossa, de certa forma, e que tentamos, obviamente, colmatar ou ultrapassar com esforços particulares, nomeadamente o Fundo da Língua, que foi criado e que tem sido, de alguma maneira, o sustentáculo para projetos de grande importância espalhados pelo mundo. Fundo da Língua que, volta e meia, vai sendo reforçado à medida das disponibilidades do Estado. Relativamente ao acordo ortográfico, e só para terminar, o Instituto de Camões tem uma nova direção há relativamente pouco tempo, temos ainda, enfim, contactos ainda muito preliminares devido à recente nomeação da sua atual Presidente e, como eu disse há pouco à outra senhora deputada, evidentemente que é uma matéria que nós queremos acompanhar de perto, embora não tenhamos intervenção direta, mas queremos manter uma proximidade muito grande. Relativamente ao acordo ortográfico, esta matéria não vale a pena a gente voltar a discuti-la, foram décadas de discussão e culminaram no ano passado com a ratificação do acordo e com a sua entrada em vigor do ponto de vista tácito, não é? Agora, as coisas só entram em vigor quando as pessoas as utilizam, não é? E essa utilização vai ser, por parte das instituições e por parte do Estado, vai ser em 6 anos, nesta fase, neste período de 6 anos. Relativamente à utilização de cada um, como eu já disse aqui uma vez, o erro ortográfico não é crime. Cada pessoa escreve como entende, e até já contei aqui a história do Fernando Pessoa e da palavra cisne, como ele dizia, como é que é possível escrever a palavra cisne sem o Y que representa o pescoço do cisne? Portanto, essas dificuldades, a aproximação a novas ortografias, a novas posturas, fazem-se lentamente e há de haver um dia em que as pessoas se habituam e fica verdadeiramente integrado na utilização quotidiana dos cidadãos. Sobre este assunto, está a ser preparado, aliás, vai amanhã com o Conselho de Ministros também, está a ser preparado um consenso e um acordo entre vários ministérios, precisamente para se fazer uma faseação um faseamento da respectiva aplicação, consoante as condições técnicas que cada Ministério, entretanto, já foi podendo integrar. Devo dizer que no final deste mês vamos ter um conversor e um vocabulário do ILTEC. Já existe, enfim, outros dois meios para aferir e para consolidar, enfim, aquilo que veio plasmado no acordo ortográfico. No entanto, sublinho aqui a necessidade, que me parece determinante para tirarmos dúvidas e para não haver especialistas de um lado a dizer que se escreve de uma maneira e especialistas do outro lado a dizer de outra maneira, a Academia da Língua Portuguesa. Parece-me fundamental a criação deste órgão. E só quando tivermos uma Academia da Língua Portuguesa dedicada exclusivamente à matéria da língua, nós teremos um órgão independente, constituído e liderado por academicamente e cientificamente gente que possa fazer aqui de árbitro nesta matéria, nós poderemos ter então finalmente um acordo ortográfico aos poucos sendo aplicado e integrado no cotidiano das pessoas, mas sob balizas de credibilidade e que contribuam para não se manter este clima de dúvidas, porque a verdade é que existem neste momento três vocabulários que têm diferenças entre si e que de alguma maneira criam aqui alguma dificuldade sobre qual aplicar e como aplicar. E, portanto, a criação da Academia da Língua Portuguesa vai ser fundamental para dissipar as dúvidas que ainda subsistem. A Companhia Nacional de Bailado, desculpe, Sra. Deputada, paralisada não está. Paralisada não está, tem a sua temporada e alguma, enfim, com alguns dos programas com grande sucesso, nomeadamente o penúltimo, que teve um sucesso absolutamente esmagador e que queremos levar fora de nossas fronteiras, nomeadamente a Cabo Verde, já esteve também parte dele na Rússia, portanto, paralisada não está. Pode ser mais potenciada e claramente poderá ser até rentabilizada do ponto de vista financeiro, isto é, os seus custos fixos diminuindo, transformando-se em custos de investimento, quando, e eu assumo este compromisso para o mais breve possível, seguramente para 2010, tivermos o Estatuto do Bailarino, que irá permitir, do ponto de vista legal, proceder às reformas internas na companhia, redimensionando-a e dando condições dignas aos bailarinos para poderem ter outras opções profissionais no quadro de uma legislação aprovada e assim, dessa maneira, podermos também revitalizar a Companhia Nacional de Bailado. Apoio às artes. Apoio às artes, Sra. Deputada. Como é que eu hei de explicar? Eu tenho, sobre esta matéria, tantas dúvidas, e este assunto tem-me afligido. Tenho pensado muito, refletido muito, lido muito, tirado impressões com muita gente, porque esta é uma matéria importantíssima, porque é o sangue que passa nas veias do nosso país e que mantém vivo o dinamismo cultural. E, portanto, é uma matéria que me preocupa, como é evidente. Agora, também podemos ver isto como, agora, mais uma comparação biológica, vamos pensar num esqueleto. O esqueleto cultural que nós queremos para o nosso país, na área da produção independente, como é evidente, o esqueleto é constituído por ossos, uns maiores, outros mais pequenos, sem os quais os grandes também não funcionam, mas tem que ter uma parte sólida que mantenha o esqueleto de pé. E nós precisamos de ter um setor cultural independente, aquele que é apoiado pela DG Artes, através dos famigerados concursos, que tenha capacidade de ter solidez e ter um esqueleto sólido que mantenha o setor de pé. E depois, claro, sem as falanges e as falangetas, nós não fazemos coisas com o nosso corpo, com os ossos grandes. Portanto, todas as partes pequenas e grandes são fundamentais para que o esqueleto funcione. Quer as pequenas empresas, quer as pequenas associações, quer os pequenos autores, quer os primeiros autores, tudo isto, evidentemente, que faz parte deste universo. Agora, quando eu refiro que temos que olhar para o nosso panorama e tentar encontrar uma forma de apostar na solidificação dos tais ossos grandes que aguentam o esqueleto, é de facto uma preocupação que eu tenho, e não lhes vou dizer aqui que já tenho a solução, não tenho. Mas estou a pensar nela maduramente, a refletir muito, com os nossos parceiros, e eu queria muito encontrar uma forma de tornar o sistema mais eficaz na sustentabilidade a longo prazo, até dos próprios agentes envolvidos, que beneficiam justamente, no âmbito dos seus direitos de cidadania, dos apoios do Ministério da Cultura.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de colocar aqui algumas questões à Sra. Bom, isto hoje em dia é só barulhos. Sra. Ministra, queria lhe colocar algumas questões e voltando outra vez ao tema que foi aqui já muito discutido sobre o novo Museu Nacional de Arqueologia e o novo Museu dos Coches, porque muitas palavras foram ditas, nomeadamente a ausência de estudos, ausência de estratégia e alguma falta de seriedade relativamente a esta matéria. E a questão que eu colocava, se a Sra. Ministra podia confirmar ou não, de que o atual espaço que nós temos do Museu Nacional de Arqueologia é um espaço exíguo, cerca de 2 mil metros quadrados. Se pode-me confirmar ou não de que foi afastado a ampliação do espaço pelo um parecer feito pelo Conselho Consultivo do EGI e ASPAR, com o fundamento que o alargamento, a expansão do espaço atual, poderia implicar a perda de património mundial por parte do Mosteiro de Jerónimos. Pode-me confirmar ou não de que a reserva do tal Museu de Arqueologia encontra-se em situação deplorável? Se pode-me também confirmar ou não que, com a cordoaria, há uma triplicação do espaço de exposição que passa para 8 mil metros quadrados. Se podia-me confirmar ou não que há vários estudos geológicos relativamente a áreas, a área no fundo envolvente, cordoaria, mosteiros de Jerónimos, etc., e que os estudos indicam que não há variações significativas, sob o ponto de vista sismológico e geológico, entre as duas áreas. Relativamente à questão do Museu dos Coches, e porque há pouco foi dito pelo Sr. Deputado Celeste Amaro que este assunto tem alguns anos e que nos últimos 10 anos o PSD só teve 3 anos no Governo e o PS os restantes, gostaria de me confirmar se ou não que em 1994, através da resolução do Conselho de Ministros, o Sr. Secretário de Estado Pedro Santana Lopes, na altura, foi mandatário para adquirir as atuais, antigas oficinas gerais de materiais de engenharia do Exército, de que essa aquisição só foi concretizada em 1997, que em 1998, o Governo de António Guterres, há uma resolução que indica que cria uma comissão encarregue de criar a criação do novo Museu Nacional dos Coches no espaço adquirido à Oficina Gerais de Engenharia do Exército. Isto era a solução preconizada em 98 e mais não se avançou por questões financeiras. E que em 2003 o Governo PSD-CDS encontrou uma solução financeira para o problema, através da questão da concessão do Casino de Lisboa, que permitiu que verba dessa concessão fosse para a construção de um novo museu, e que a decisão foi tomada em 2006. Por outro lado, também gostaria de que confirmasse, Sra. Ministra, qual é a sua visão sobre esta obra, dado que, eu falo, aliás, talvez com o Costello, deputado do Distrito de Lisboa, acho que o novo Museu dos Coches é uma revolução e uma regeneração da zona de Belém, completamente degradada, vai abrir novos espaços e novas vertentes naquela área e que é uma mais-valia para...
Peço-lhe concluir, Sr. Deputado.
Gostava também de informar-se ou não que a praça pública que vai ter o novo Museu dos Coches é de cerca de 8 mil metros quadrados e que há um alargamento significativo do espaço de exposição, neste caso de Coches, do novo museu, permitindo a maior concentração de coches existentes, cerca de 50, e uma valorização daquilo que é um património inigualável do nosso país, nomeadamente a mais completa e importante coleção de galos do século XVII, XVIII e XVIII existentes no mundo, que irão permitir nesta zona da cidade ser valorizadas. E, finalmente, também a informação que temos ou não, pode-me confirmar ou não, segundo a qual o Museu dos Coches atualmente é o museu mais visitado do país, destaca-se dos outros museus, é o grande roteiro de visitas de turismo nacional e internacional e que se perspectiva, no fundo, triplicar o número de visitas com a criação do novo museu.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigada pelas questões que coloca, que, espero eu, da forma como estão elencadas, podem, nas respostas, finalmente esclarecer cabalmente esta matéria. Antes de passar ao Sr. Secretário de Estado, que tem todos os detalhes para partilhar convosco, gostava só de responder diretamente à sua questão relativamente à minha opinião pessoal sobre o Museu dos Coches. Eu aposto claramente naquele projeto arquitetónico. É um projeto de grande qualidade, de um grande arquiteto, e no potencial de requalificação urbana que ele vai trazer para aquela área de Belém. Portanto, é claramente uma forma de dignificarmos a nossa cidade, de enriquecermos o nosso espólio museológico, a nossa oferta museológica, e claramente é tempo de acabarmos com esta postura persistente de fechar os olhos ao futuro, de estarmos agarrados sempre ao passado, nós temos que nos abrir também ao futuro. E este museu vai ao encontro desta estratégia de abraçarmos o futuro. Eu gostaria então de passar ao Sr. Secretário de Estado.
Muito, muito concretamente, há, sim senhor, área útil na cordoaria que triplica, até quadriplica, a atual área do Museu Nacional de Arqueologia. Não conheço pessoalmente o estado de conservação das reservas do Museu Nacional de Arqueologia, mas sei que o estudo das reservas está atrasadíssimo, está muito por fazer. Em termos caricaturais, algumas peças estão embrulhadas em jornais dos anos 30. Portanto, quando foram embaladas, o jornal é de 1930 e tal. Portanto, há peças que não estão... os jornais devem ser classificados. Portanto, sei que isto é recorrente. Portanto, o estudo das reservas não será propriamente o ex-libris do Museu Nacional de Arqueologia. Bom, mas... estudos. O parecer do engenheiro Gomes Coelho fundamenta-se em estudos. Está aqui um: obras de drenagem e interseção das águas residuais da bacia do Rio Seco. Como sabe, a cordoaria está no final do chamado Rio Seco, portanto não está molhado, mas que pode encher. Portanto, há um estudo de válvulas de drenagem feito pela Sintejo em 2008. Portanto, aquela zona está estudada, é logo citado na primeira página do parecer do engenheiro Gomes Coelho. Há os estudos do Sousa Moreira, de Falcão Machado, enfim, vários. Há um programa de prospeção geotécnica do local interessado pela remodelação do Museu Nacional de Arqueologia, que está aqui também, pode seguir, que é o estudo que o LNEC fez em 2000, quando se colocou a hipótese de aumento da área do Museu Nacional de Arqueologia. Estudo esse que, curiosamente, como diretor, o engenheiro António Gomes Coelho, que era na altura, assinou. Portanto, para sabermos a situação real que está debaixo de terra dos Jerónimos e da cordoaria, temos os estudos feitos. O parecer que aqui está compara e faz recomendações no fim, que, conclusões, diz: os locais do Mosteiro dos Jerónimos e da cordoaria não apresentam entre si diferenças significativas do ponto de vista da estabilidade das suas fundações, nem da sua exposição, quer ao movimento sísmico do solo, quer em tsunami de intensidade elevada. Releva atrás que, ao contrário dos Jerónimos, o edifício da Cordoaria Nacional tem uma robustez enorme, comportou-se sempre muitíssimo bem ao longo dos 200 e quase 50 anos de vida que teve. Portanto, sobre isto, penso que estamos definitivamente esclarecidos. Não sei se havia mais alguma questão, mas era isto.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É bom não confundir as coisas e não confundir a necessidade de mudança que todos reconhecemos. Em muitos aspectos, e que até podemos concordar em alguns aspectos sobre qual é o sentido dessa mudança, e analisarmos as possibilidades dessa mudança. São coisas diferentes. É diferente perceber se uma solução é boa ou não, é diferente estar de acordo que alguma coisa tem de mudar, de termos a certeza de que estamos a iniciar processos que acabam. E eu devo dizer que o que é assustador em todo este processo, como em muitos outros de que falámos hoje aqui, é que o Ministério da Cultura aparece sistematicamente refém de decisão de outros ministérios e subalternizado em relação a outros ministérios. Acontece quando falamos de internacionalização, quando falamos do TUA, quando falamos da Coleção Berardo, quando falamos do Fundo de Investimento de Cinema e do Audiovisual. E o problema é quando se diz que se ia investir em cultura, julgou toda a gente que se falava em mais orçamento, e eu também, confesso, isso não aconteceu, mas eu também julguei que se falava em perceber a cultura como um elemento estratégico de desenvolvimento, e isso também continua a não acontecer. E quando falamos do eixo Belém-Ajuda, o que vemos é o Ministério da Cultura a considerar como inatacáveis decisões do Ministério da Economia e da Defesa Nacional, e agora a ter que reagir a essas decisões. E em 5 anos, com 3 ministros, 3 posições diferentes, houve sobre essas reações. E é isso que preocupa. O problema não é saber se o Museu Nacional de Arqueologia está bem como está. Claro que não está. É óbvio que não está. Ter uma biblioteca de arqueologia encaixotada, claro que não. Não tem sentido nenhum. Precisamos, obviamente, resolver a situação. Mas não podemos é começar um caminho que não sabemos como é que vai acabar, que não sabemos quanto é que custa, quando é que vai acabar, quando é que são as etapas. Se sabem, têm de partilhar. E têm de partilhar, não só a estratégia, das transferências e das criações de novos museus, como tem de partilhar a lógica que tem do ponto de vista museológico e de conteúdos. Quando se fala, por exemplo, da cordoaria, a cordoaria não é património porque está lá dentro do edifício. A Carta para o Património Industrial diz que os edifícios são património que tem de ser preservado. E, portanto, intervir na cordoaria exige também isso. E depois, se não se estudam estes assuntos, o que nos dizem os estudos de públicos que existem, por exemplo, é que tem corrido muito bem como está o Museu dos Cós. Não nos diz como é que vai correr depois quando houver alterações. Não quer dizer que não se altere, mas é preciso saber o que se está a fazer. Há 15 anos que a população do Coa espera pelo Museu de Foz-Coa. Nós não podemos agora pegar também numa outra zona de um conjunto de museus tão importante como
o Coa,
começar a mexer nele e não saber depois exatamente o que é que tem sentido do ponto de vista museológico, quanto custa, como vai ser pago, em que etapas é que se faz. Precisa ao Ministério da Defesa de uma garantia do Ministério da Cultura de que está de boa fé e, portanto, precisa de uma parte do museu. Isso tem sentido. Precisamos de saber primeiro se é possível o que estamos a fazer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não fez propriamente uma questão concreta, mas seguramente que a Sra. Ministra terá usado a palavra para rebater algumas das suas afirmações. Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada. Não sendo uma questão concreta, de qualquer maneira, uma excelente oportunidade de debate de ideias, com o qual debate esse tenho sempre muito gosto em fazer com a Sra. Deputada Catarina Martins. Eu gostava de dizer-lhe que nós não estamos reféns de nenhum ministério, nós trabalhamos em parceria. Trabalhar em parceria é juntar-nos e, em colaboração estreita, desenvolvermos projetos, desenvolvermos o nosso país. E estamos claramente em parceria com outros ministérios e é mais um sinal da transversalidade do Ministério da Cultura e da importância do Ministério da Cultura na medida em que a sua ação se espalha por várias áreas da governação. E, portanto, nós não estamos reféns de outros ministérios. Também não estamos reféns do passado. Tanto não estamos reféns no passado que, numas matérias, alteramos a linha de orientação e, noutras, não, por opção deste Ministério da Cultura. Há pouco, respondendo ao Sr. Deputado Dr. Serrano, disse-lhe que concordava com o edifício do Museu dos Cós. Portanto, se eu concordo com o edifício do Museu dos Cós, porquê é que eu vou teimosamente voltar atrás com a decisão? Repare, nós não temos que dar seguimento absoluto às decisões tomadas antes de nós, mas para já estamos numa lógica de continuidade, é o mesmo partido, é o mesmo Partido Socialista e, portanto, faz sentido que as linhas programáticas sejam coerentes. Depois, esta coerência concretiza-se pela capacidade, pela decisão das tutelas em se reverem nessas estratégias, ou pelo facto das tutelas se reverem nessas estratégias. Eu revejo-me no Museu dos Cós. Não estou a reboque do Ministério da Economia, eu revejo-me no novo Museu dos Cós. Assumo isto aqui. E, portanto, não vejo nenhuma razão para o discutir. Para além de todas as razões que já falamos várias vezes e que demonstram que é um processo que está em seguimento e que voltar atrás nele terá mais custos para o país do que deixá-lo seguir até ao fim. Gostava de dizer que os públicos dos museus, os públicos conquistam-se. É obrigação dos museus, dos seus diretores, conquistarem os seus públicos com projetos de modelos expositivos interessantes, apelativos, desafiadores
e, portanto, conquistam os seus públicos. Não é preocupar-nos em pôr os museus naquele sítio onde vai ser favorecido, porque ali o público não pode perder, naquela esquina passa por ali e perde. E já agora gostava de dizer que se o Museu de Arqueologia é o segundo museu mais visitado do país, é porque está nos Jerónimos. E, quiçá, não será esta a grande preocupação do atual diretor do Museu de Arqueologia em sair dos Jerónimos. Porque depois conquistar os públicos noutro espaço é fazer provar a sua capacidade de ter um modelo expositivo, competitivo, desafiador e interessante. E em relação, não me lembro do resto, mas se tiver a faltar alguma coisa, senhora deputada, relembre-me, por favor.
Senhora deputada, pedir que fosse rápido porque eu adentro da hora.
Desculpa, é que eu fiz uma pergunta, uma única, que é se existem os estudos, como dizem, quando é que vamos ter conhecimento do projeto com custos e faseamento de todas as transferências e transições e fontes.
Eu acho que já foi dito até à exaustão que os estudos existem. Os estudos existem e são múltiplos. Múltiplos. Está a falar de estudos. Estudos refere-se à área da geotecnia?
Atentos os números, atento à relação, o inventário dos bens, das áreas ocupadas pelo atual Museu Nacional de Arqueologia, atento à área disponível de construção interior do edifício da Cordoaria Nacional para acomodar, portanto, em estimativa, temos esse levantamento que nos indica um projeto à volta dos 15 milhões de euros, em 3 anos. Bom, agora, os estudos, quando o Sr. Diretor do Museu Nacional de Arqueologia entregar o programa museológico que lhe foi pedido e, portanto, deixar de utilizar os seus diversos heterónimos, nós, com o programa museológico na mão, podemos fazer uma avaliação muito mais concreta. Portanto, compete ao Sr. Diretor do Museu Nacional de Arqueologia dar à sua tutela, que é o Instituto de Museus, esses dados para que possamos ter esses estudos de implantação, de construção, de projeto, etc. Relativamente ao Museu dos Costos, eu penso que vai-se fazer cidade. Eu lembro-me do que foi neste país a construção do CCB. Hoje haveria alguma petição, um abaixo-assinado para demolir o CCB? Bom, deixo esta questão no ar.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes do Sr. Secretário João Oliveira, pela nossa sequência, volto ao Partido Social Democrata, pedindo 1 minuto e meio a cada um dos senhores deputados, uma vez que solicitaram também a devidão. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, conjunto de questões bastante rápidas, até pela imposição de tempo que nos autopropusemos, para dizer que desde o início desta legislatura o PSD tem falado, sempre que tem a oportunidade, de abordar a questão das indústrias culturais e criativas. Confesso-lhe que nas duas primeiras intervenções que tive, fiquei algo apreensivo porque não notava um grande entusiasmo por parte da Senhora Ministra em relação a esta temática. Isto apesar do valor económico que é reconhecido hoje a estas indústrias culturais e criativas e que de resto estão de posse do seu Ministério da Cultura. E, portanto, queria sublinhar o interesse que pelo menos nos últimos 2 meses, a Senhora Ministra parece estar a demonstrar em relação a esta vertente económica também importante da cultura. E eu queria lhe perguntar diretamente, já que há esta importância económica, se nos podia dizer que políticas públicas de incentivo pensa a Senhora Ministra poder criar, potenciar para ajudar a este cluster económico que pode surgir através da cultura. Recentemente, a Senhora Ministra manifestou a intenção de tentar encontrar formas de criar linhas de crédito para as pequenas e médias empresas no setor cultural. Perguntava-lhe se nos podia concretizar mais esta intenção. Sendo certo que foi já criado entre o Ministério da Economia e o Ministério da Cultura no final da anterior legislativa, um fundo que teve uma duração de 15 dias de 22,5 milhões de euros, que não chegou a ser utilizado, que era o chamado Fundo Capital Criativo. Queria agora fazer duas questões. Uma muito breve, que tem a ver com uma afirmação da Senhora Ministra, dizendo que, em relação aos apoios, que tem havido alguma preocupação em se desfazer clientelas. Eu perguntava-lhe se nos podia explicitar melhor o que são estas clientelas, como é que pensa terminar com elas. E em relação à coleção Museu Berardo, já chegámos aqui à conclusão que ninguém vê isso nos estatutos, eu perguntava o que é que a senhora ministra que pensa fazer, o que é que pensa fazer em relação a isso, já que estamos de acordo. Obrigado.
Senhora deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhora Ministra, no dia 28 de março passado, completaram-se 200 anos sobre o nascimento daquele a quem os seus contemporâneos chamaram de o homem de bronze, numa alusão à integridade moral que sempre deu provas. Poeta, romancista, dramaturgo, historiador, está sepultado na sala do capítulo do Mosteiro dos Jerónimos, ao lado de Camões e Pessoa. Estamos a falar de Alexandre Herculano. Tanto quanto nos foi dado a conhecer, não há qualquer iniciativa por parte do Ministério da Cultura para a comemoração do bicentenário do nascimento de Alexandre Herculano. O que nós gostaríamos de saber era se está prevista alguma iniciativa, na página da internet do Ministério da Cultura não está e não foi anunciada, se está prevista alguma iniciativa para comemorar este bicentenário e se está, qual? E se não está, fazemos aqui o apelo à Senhora Ministra para que efetivamente não deixe passar em claro esta efeméride e que promova desde já para que se assinale de imediato, de forma condigna e justa, o nascimento desta elevada figura da cultura portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigada pelas questões que colocou. Devo-lhe dizer que concordo absolutamente consigo no que respeita a Alexandre Herculano. Tanto concordo que, quando me apercebi de que a única entidade que estava, na altura, envolvida numa homenagem ao Alexandre Herculano na ocasião do seu bicentenário, era o Grêmio Literário, instituição de que ele é sócio fundador número um. De imediato, eu pessoalmente me juntei ao Grêmio Literário, na figura do seu diretor e dos seus associados mais eminentes ligados a esta causa, e acordamos uma comemoração conjunta, pelo menos uma representação conjunta, uma associação do Ministério da Cultura às iniciativas que o Grêmio iria desenvolver, tanto é que eu estive presente e coloquei a coroa de flores juntamente com o diretor do Grêmio Literário no dia em que se comemorava a efeméride, e o Ministério da Cultura assegurou um complemento cultural daquele dia que foi constituído por momentos musicais relativos à época do Alexandre Herculano, que de resto causaram um impacto muito, muito forte. Portanto, o Ministério da Cultura, desde logo, quando se apercebeu que de alguma forma não estava preparado um programa oficial ao longo de todo o ano, com várias vertentes, imediatamente tomou a iniciativa de procurar associar-se e de juntar a sua voz e a sua visibilidade pública a este evento, apenas por uma razão, para dignificar Alexandre Herculano. Também a Biblioteca Nacional programou um ciclo de conferências e uma exposição que vai ter lugar, se não me engano, em setembro, não é? Portanto, se a senhora deputada não terá visto na página do Ministério da Cultura, mas se for à página da Biblioteca Nacional, estará já neste momento uma iniciativa que celebram, e muito justamente, o grande Alexandre Herculano.
Só um parênteses. Aliás, estava no programa de atividades da Biblioteca Nacional para 2010 incluída uma exposição sobre Alexandre Herculano no edifício da Biblioteca e um ciclo de conferências na Biblioteca da Ajuda, que, como sabe, foi criada por Alexandre Herculano, foi a primeira biblioteca pública do país, quando o Alexandre Herculano era presidente da Câmara Municipal de Belém, que era concelho naquela altura. Portanto, a Biblioteca da Ajuda, que é, digamos, uma joia da coroa das bibliotecas, vai ser palco de conferências e debates sobre Alexandre Herculano. Isso estava na programação da Biblioteca Nacional, e uma exposição monográfica no edifício grande da Biblioteca Nacional de Lisboa, e além destas iniciativas conjuntas com o Grêmio Literário.
Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado, relativamente a esta situação das aquisições da Fundação Berardo, eu gostava de, não querendo tomar muito tempo, tem que ser muito rápido, mas é preciso algum tempo também para explicar as coisas. Eu gostava de lembrar que quando o Estado decide, e bem, do meu ponto de vista, partilhar com a sociedade civil, através de fundações, uma série de intervenção da alçada do seu Ministério, uma intervenção direta junto dos cidadãos, está também a confiar na sociedade civil, no sentido desta parceria entre o Estado e diversas entidades para prosseguirem a política cultural que vem depois consignada nos contratos de programa e nos seus objetivos dos estatutos. Portanto, o Estado dificilmente, não entendo como correto, a não ser em situações de limite, que o Estado se vai imiscuir na administração cotidiana das fundações.
Para isso, tem os seus membros de Estado, os membros representantes do Ministério, em alguns casos em proporção ridícula, como é o caso da Casa da Música, que são 7 administradores e nós temos 2, noutros casos, enfim, como na Fundação Berardo, em que é completamente equitativo. O Berardo tem 2, o Estado tem 2 e depois há 1 de nomeação conjunta. E, portanto, é desta forma que se faz, digamos, a representação do Estado em algumas fundações. Noutras, é claramente maior. Enfim, depende do enquadramento de cada uma. Portanto, neste caso particular, o Estado ou o Ministério da Cultura tem aqui uma posição um bocadinho difícil, que é, não me parece correto que o Ministro se vá imiscuir nas decisões que foram tomadas, nomeadamente por um dos membros de Estado, porque as decisões foram tomadas por um membro de Estado e um membro Berardo. Essas decisões que foram, que são consideradas de difícil enquadramento nos estatutos. O que lhe posso dizer é que esse membro de Estado, neste momento, já foi substituído, já não é membro de Estado do Ministério da Cultura. De resto, eu delego, como é minha obrigação, no atual Conselho de Administração, tomarem as decisões necessárias relativamente a esta matéria. Senhor Presidente, eu estou sem...
Tinha a questão das linhas de crédito e das...
Mas não sei, posso avançar?
Pode pedir que fosse rápida, mas...
Muito bem, quanto às indústrias culturais e criativas, não sei se não demonstrei particular entusiasmo, espero tê-lo feito, porque de facto é uma área, obviamente, do maior interesse para o nosso país, que ainda está a dar alguns passos no nosso país... E esses passos têm que ser cada vez mais consolidados. O entendimento das indústrias culturais e criativas como uma fonte de rendimento, mas sobretudo como uma fonte de emprego e também como uma forma de qualificação dos cidadãos, qualificação dos nossos trabalhadores na área das áreas artísticas. Portanto, tudo, enfim, é inquestionável, não vale a pena perdermos tempo aqui com o reconhecimento da importância na aposta neste setor. E relativamente ao papel que o Ministério da Cultura pode fazer, como sempre, o Ministério da Cultura ou é financiador, ou é aglutinador de vontades, ou é estimulador, ou é parceiro. E, portanto, em qualquer destas várias versões, o Ministério da Cultura tem que estar presente e está presente. Eu quero desenvolver com o Ministério da Economia uma forma de facilitar, como se diz, mecanismos de facilitadores, quer de crédito, quer de afirmação empresarial, para dirigidos especificamente para este setor. É, portanto, uma intenção minha já expressa e que eu aqui reafirmo. Quanto às clientelas, pois, não sei como é que eu lhe posso explicar, eu acho que todos nós sabemos o que é que eu quis dizer.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Museu dos Costos, Museu Nacional de Arqueologia. Nós conhecemos bem os projetos e os planos de transferência do Museu Nacional de Arqueologia para a Cordoaria, os ganhos em metros quadrados, as estimativas do orçamento que o Sr. Secretário de Estado referiu. Nós já conhecemos isso da legislatura anterior. Agora, tudo isso nos levanta inúmeras dúvidas. E a Sra. Ministra diz que é preciso abraçar o futuro e não estar agarrado ao passado. Pois, mas é o Ministério da Cultura que continua agarrado ao passado, quando continua agarrado a um projeto que vem de 1954, transferência do Museu Nacional de Arqueologia para a Cordoaria. É o Ministério da Cultura que continua agarrado ao passado. Isso é, Sr. Ministro, que é de facto abraçar o futuro. Aquilo que nós propomos é que considere a construção de um novo Museu Nacional de Arqueologia, porque isso sim seria abraçar o futuro. Entregar a Torre Oca, Sra. Ministra, para cumprir o acordo e receber a Cordoaria em troca. A Sra. Ministra tem exata noção daquilo que implica entregar a Torre Oca e tem noção exatamente daquilo que implica em termos de perda de espaço para o Museu Nacional de Arqueologia e mais, Sra. Ministra. A Sra. Ministra consegue assumir que com essa decisão isso pode implicar empacotar o Museu Nacional de Arqueologia? A Sra. Ministra tem noção da perda de espaço expositivo que implica a entrega da Torre Oca e quer assumir essas consequências? Se a Sra. Ministra disser que sim, até nós assumimos que, de facto, a situação é ainda mais preocupante do que ela parece. Mas, Sra. Ministra, nós não duvidamos do currículo de quem fez o parecer, quem deu o parecer ao Ministério da Cultura. Tal como não duvidamos do currículo do diretor do Museu Nacional de Arqueologia, que, por acaso, até assumo, o Sr. Secretário de Estado classificou essa situação de heterónimo, mas, por acaso, o Diretor do Museu Nacional de Arqueologia assume também as funções de Presidente do ICOM Portugal. Nós também não duvidamos do currículo de todos aqueles arqueólogos que compõem as duas associações, a Associação Profissional de Arqueólogos e a Associação de Arqueólogos Portugueses, que, pela primeira vez na história, tomaram uma posição conjunta. Sabe qual foi, Sr. Ministro? Se oporem à decisão de construção do Museu dos Costas e transferência do Museu Nacional de Arqueologia para a curadoria. Isto é significativo. E a questão que queremos colocar, Sr. Ministro, é se o Ministério da Cultura está tão descansado relativamente às condições geotécnicas para a transferência, para a curadoria, porque é que não sujeita essa decisão a um estudo do LUNEC? Qual é o medo? De que é que tem medo para sujeitar essa decisão a um estudo do LUNEC para ter a comprovação de que não há problema rigorosamente nenhum? E esse era o desafio que queríamos deixar, Sr. Ministro. Oparte e Teatro Nacional de São Carlos. Sr. Ministro, a resposta que nos deu é, de facto, a mais preocupante que nos podia dar. Porque ela confirma, de facto, que essa decisão de demissão do diretor artístico é feita em função de opções estéticas e de preferências artísticas relativamente às quais pode haver opiniões divergentes, mas que a senhora ministra considera que há umas mais válidas que outras, e essa não é uma boa, não é um bom critério, esse não é um bom critério para tomar opções políticas, senhora ministra, porque se o Estado, se a organização do Estado vai estar sujeita às preferências
artísticas
e às opções estéticas de cada um dos senhores ministros, nunca mais conseguimos ter decisões estruturadas naquilo que diz respeito aos fundamentos da política cultural. E, senhora ministra, já agora gostávamos de ter acesso ao contrato de programa da OPARTE e ao contrato de gestão para podermos perceber se os objetivos que foram fixados àquelas equipas foram ou não concretizados e se há ou não um fundamento para as decisões. Para concluir, Sr. Presidente, e pedir a sua tolerância, duas questões para terminar. Sobre os preços dos museus, queríamos saber se um aumento de 40% nos preços dos museus é uma opção para garantir o devido acesso dos cidadãos à fruição cultural, nomeadamente aos museus e aos palácios, e se considerar devidamente os impactos que isto tem no turismo. E sobre a Fundação Berardo, muito rapidamente, a questão que queria colocar era esta. Aqueles 500 mil euros que o Estado se obriga a entregar à Fundação Berardo com uma contrapartida igual para a aquisição de novas obras de arte, a questão é esta. Este acordo, que resulta do artigo 7º dos Estatutos da Fundação, este acordo foi cumprido, tem sido cumprido todos os anos, ou não? Que obras é que foram adquiridas e a quem? É isto que nós queremos saber, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Por parte do Ministério da Cultura têm sido cumpridos, religiosamente. Da outra parte, os relatórios que nos chegaram à mão relativamente a 2008 chegaram-nos bastante tarde e falavam em entrega em espécie e não explicavam a proveniência das peças e, portanto, foram decididos naquele contexto que há pouco referi. Em relação a dois, portanto, isto relativamente a 2007, os de Sr. Deputado, permita-me
deixe a Sra. Ministra continuar a responder, até porque, falando fora do microfone, na gravação e na transmissão da sessão que está a acontecer, ninguém percebe, nem ouve sequer a questão colocada pelo Sr. Deputado. Portanto, eu pedi que deixasse a Sra. Ministra responder e depois, no final, se houvesse alguma questão que tivesse ficado de fora, o Sr. Deputado dá-lhe a palavra para pedir alguma especificação.
Sr. Deputado, em relação a esta última questão, eu, de facto, uma das primeiras coisas que pedi ou que perguntei sobre este dossiê foi pedir a lista das peças que tinham sido adquiridas e em que contexto. E não consegui obter de imediato porque não era fácil obtê-las. Não consegui obter de imediato. Eu sei que elas neste momento já existem, ou seja, um novo Conselho de Administração já me indicou que já tem a lista, aliás, não as vi, mas vi o documento base, e, portanto, é possível agora, num outro enquadramento, acompanharmos de mais perto esta matéria. Não sei se respondi, Sr. Deputado, se quer mais alguma dúvida. Opções estéticas de São Carlos. Sr. Deputado, então diga-me alguma coisa. Acha, da sua leitura, dos inputs da sociedade civil do norte a sul do país, acha que a minha decisão de substituir o diretor artístico foi o meu gosto estético? O gosto ou a posição sobre o desagrado é generalizada de toda a gente, não é o meu gosto estético. Se, independentemente do meu gosto estético, eu chegasse ao Ministério e estivesse plasmado esta mesma atitude e posicionamento por parte de toda a gente que consome aquele produto, e embora contrariasse o meu gosto estético, a minha obrigação enquanto tutela é olhar para os inputs do país a dizer-me o que é que eles querem para o São Carlos. E, de facto, não querem aquela linha programática. E, portanto, eu agi no interesse geral dos cidadãos e não em orientação do meu gosto estético. Número de técnicos a favor... eu vou deixar o Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, voltar a este assunto, mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Os estudos já foram ditos aqui à exaustão. Existem. Toda a Lisboa subterrânea está estudada, mapeada, e existe todo esse aprofundamento do subsolo de Lisboa. E não só na parte sismológica, mas também na relação... no impacto de possíveis tsunamis e maremotos, tudo isto está estudado. Os pareceres são pedidos a técnicos especializados. É como quando vamos ao médico, temos um problema e escolhemos um especialista que nos pode resolver um problema, dar-nos um diagnóstico. E depois, se não estivermos satisfeitos com aquele diagnóstico, procuramos outros. Nós ficamos satisfeitos com o diagnóstico do melhor especialista nesta matéria. Um homem que tem mais de 150 pareceres e relatórios e publicações sobre esta matéria. Um homem que, quando saiu do LNEC, era o responsável pelo LNEC para dar estes pareceres. E, portanto, eu não precisava de procurar opiniões a mais ninguém. E esses pareceres dizem, entre uma coisa e outra, não há diferenças. O que não quer dizer que a Cordoaria não esteja sujeita a fragilidade. Está, claro que está. Como está toda a zona ribeirinha. Toda a zona ribeirinha está. E, portanto, tem os mesmos problemas a Cordoaria que tem os Jerónimos. Perguntam-me, é argumento, não sai dos Jerónimos porque vou pior para a Cordoaria? Não é argumento. Porque vai igual. Percebe? Deixarei assim, secretário de Estado.
Senhor deputado, relativamente à Torroca, vamos lá ver, a Torroca só está há 12 ou 14 anos na posse do Museu Nacional de Arqueologia e no contrato, no protocolo que foi assinado pelo Ministério da Defesa, o Ministério da Cultura e o Ministério das Finanças, em 2009 estava como passo de transição das instalações a entrega da Torroca à Marinha em troca da chave da Cordoaria Nacional, dos espaços volutos, nomeadamente a começar pelo Torreão Poente, etc, etc. A decisão não foi da legislatura anterior, a decisão de transferir o museu, de instalar um novo Museu Nacional de Arqueologia na Cordoaria Nacional, não foi na legislatura anterior. Foi nesta legislatura e fomos nós que a assumimos. Portanto, parafraseando uma pessoa que nos é muito querida e que todos admiramos, olhe que não. Não é bem como está a dizer. Os estudos, eu penso que o capítulo, este capítulo está encerrado. E quando tivermos um tal programa museológico, que é da responsabilidade do Instituto de Museus e da Conservação, entregue, em sede de projeto, de especialidades que vão da geotecnia, à arquitetura, ao design, aos interiores, à museologia, à museografia, com certeza que se farão todos os estudos que são necessários. É para isso que estamos já um bocadinho atrasados, estamos quase a chegar a meio de 2010, mas já devíamos estar a preparar todos esses estudos que refere e que, sim senhor, esses são necessários numa fase posterior. Mas aqueles que são necessários à decisão estão assumidos e estão tomados.
Eu não respondi sobre a Torroca, peço desculpa, vou ser muito rápida também. Não quero mentir, quantos anos existe a Torroca? 14, 15 anos, não é? O Museu de Arqueologia, cuja idade, provecta idade, tem sido tantas vezes trazida acima da mesa como o grande argumento, nasceu em 1903 e desde 1903 até hoje, apenas 14 anos teve a Torroca. E, portanto, nunca foi tão indispensável quanto isso, porque sobreviveu estes anos todos sem a Torroca. Pronto. A Torroca tem um espaço que os senhores deputados que visitaram conhecem. Garanto-vos que o museu pode aguentar os próximos 3 anos enquanto se prepara a transferência para a Cordoaria sem a Torroca. Mas, tendo à disposição a Cordoaria, que é um espaço magnífico para conferências, exposições temporárias, todo o tipo de valências que são neste momento usadas na Torroca, estão à disposição o espaço da Cordoaria para o Museu Nacional de Arqueologia. Portanto, espaço não vai faltar ao Museu Nacional de Arqueologia. Portanto, a Torroca é uma falsa questão. A Torroca é uma falsa questão.
Gostava de dizer que temos muito gosto em entregar ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista os contratos de programa e os contratos de gestão da parte para informação.
Obrigado, Sra. Ministra. Eu pedia que, além de entregar ao Partido Comunista, que entregasse através da Comissão para poder ser distribuída a todos os senhores deputados, sem distinções. Senhor Deputado, pede a palavra, diga.
Sim, pois ficou por responder a questão dos preços dos museus, dos aumentos de 40%.
Sim, eu acho que ficou por responder a repetição da resposta. Ficou por dar a repetição da resposta. Mas se o senhor Estado quiser acrescentar, eu pedi que fosse muito rápido, porque de facto essa resposta já foi dada. Os senhores Estados também têm que perceber que...
Presidente, eu peço desculpa, o senhor secretário de Estado, na resposta anterior que deu, disse que aquilo que tinha sido feito era um aumento compatível até com aquilo que são os que é a situação a nível europeu. E a questão que lhe coloquei é se 40% de aumento nos preços dos museus é a perspectiva que o Ministério da Cultura tem para garantir o maior acesso dos cidadãos portugueses.
Vai dar ao mesmo, como o senhor deputado verificará pela resposta do senhor secretário de Estado. Mas eu dou a palavra ao senhor secretário de Estado.
Apenas em alguns casos pontuais são os tais 40% que evoca, não é na generalidade do caso. E os abatimentos que se fazem do ponto de vista social, tem que ler bem o despacho e depois os despachos, isso não tem conhecimento, porque não foram publicados, internos do próprio IMC e do próprio IGESPAR, que aplica o despacho da tutela nas suas próprias casas. Portanto, os benefícios sociais retirados do despacho trazem maior facilidade de acesso às famílias, às pessoas, aos museus nacionais. O aumento, que tomara eu fosse 40%, mas enfim, em todos os casos não é necessário, é menos, mas mesmo assim ainda está distante da média europeia dos 10 euros, nós ainda estamos nos 7.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra outra vez aos senhores deputados do Partido Social Democrata, um minuto e meio a cada um, começando pela Sra. Deputada Raquel Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, permita-me que, na pessoa da Vossa Excelência, cumprimente todos os presentes. Invertendo a lógica, a ordem da minha intervenção, Sra. Ministra, e faça o que a senhora disse, que um erro ortográfico não é crime, de facto, apetece-me comentar que... Atendendo ao que acontece em Portugal, de tanta gravidade, não sendo considerado crime, o erro ortográfico será de sumentes importância. Mas entenderá melhor, muito melhor, Vossa Excelência, a pertinência desta questão, sendo que, comunicando numa linguagem excepcional, que é a música, se substituirmos um sol sustenido por um sol bemol, não altera o conteúdo da comunicação e dos seus interlocutores e ouvintes não poderão registar esse déficit. Naturalmente que o cisne de pessoa será entendido numa questão de abordagem semântica, nunca, no meu entender, numa questão rigorosa de língua como sistema, que será uma matéria seguramente para a academia que se vier a constituir e a criar, e felicito-a desde já se essa é de facto uma intenção de Vossa Excelência. Mas as minhas questões já referenciam só norte, norte geográfico, norte magnético, norte património classificado pela Unesco. E porque as duas questões se centram no norte, a primeira é, estão em vias de classificação 52 monumentos, entre os quais devo mencionar o Mercado do Bolhão, o Mercado do Bom Sucesso e também o Liceu Alexandre Herculano, que aqui foi já referenciado também pelo PSD. Neste caso, referimos-nos ao património. São situações que decorrem há 10, 15, 20 anos e que causam preocupação para o Porto enquanto polo atrativo e também turístico, mas sobretudo pela importância do seu património arquitetónico. A Direção Regional de Cultura Norte, pela voz do seu, também de um dos seus responsáveis, David Ferreira, disse que o Ministério da Cultura...
Há
problemática destes processos, não teve capacidade de resposta durante o que aconteceu na década de 90 e que está em curso um plano de ação para abreviar e para que no espaço de um ano estas situações possam ser resolvidas. Pergunto como é que no espaço de um ano se poderão encontrar soluções que possam não levar à caducidade dos processos para regularizar este processo de classificação deste património. Segunda questão, 14 de abril de 2010. Em 14 de abril de 2008, o então Sr. Ministro da Cultura foi ao Porto anunciar um programa para revitalizar e recuperar o património classificado com os contratos de parceria com 30 empresas que estiveram presentes no dia 14 de abril de 2009 com o cheque obra. Pergunto, Sra. Ministra, passado um ano, quantos cheques obra o Ministério de Vossa Excelência já passou e quantos edifícios estão contemplados e quais os edifícios que, por via desse contrato, desde que sejam realizadas obras no valor superior a 2,5 milhões de euros, cuja comparticipação é de 1 euro, de 1% desse valor para a recuperação dos edifícios em espécie. Portanto, quantos e quais? Muito obrigada.
Sra. Deputada Francisca Almeida.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, muito brevemente. Sra. Ministra, no curso do seu mandato, enquanto Ministra da Cultura, terá o privilégio de conduzir e de lançar internacionalmente uma capital europeia da cultura em Portugal, que é Guimarães 2012. Imagino que seja um marco do seu mandato, até pelo envolvimento que exigiu entre os titulares da pasta da cultura, Lisboa 94, Porto 2001. Nessa conformidade, permita-me a franqueza, estranhei que nem nas suas primeiras intervenções enquanto Ministra da Cultura, nem agora numa entrevista que concedeu ao Semanário Expresso, tenha dispensado uma única palavra à questão da capital europeia da cultura, que terá lugar no espaço de um ano e meio, para mais quando refere nessa mesma entrevista que a ligação do turismo à cultura não está apenas associada ao património, mas igualmente aos grandes eventos mediáticos, isto é, nem falando daquilo que designou como grandes eventos mediáticos, se lembrou Vossa Excelência desse que queremos ser o grande evento mediático que terá lugar em Portugal, mais propriamente em Guimarães, em 2012. E sublinho isto porque não queremos acreditar que, por ser Guimarães uma cidade porventura mais periférica que o Porto ou Lisboa, isso possa significar um menor empenhamento por parte do Governo neste projeto, que antes de mais é um projeto nacional, apesar de protagonizado pela nossa primeira cidade. Portanto, vou pegar, enfim, nas palavras que me deixou na aludida entrevista, em que dizia que em breve é o turismo que vai dever tudo à cultura, estou a citar, para lhe perguntar se vai ou de que forma é que o Governo vai aproveitar este evento para fomentar, por via da cultura e da capital europeia da cultura, o turismo na região de turismo do Porto e Norte de Portugal, designadamente no Triângulo Porto, Douro, Guimarães, que são as duas cidades, uma região do Norte de Portugal, únicas, classificadas como Património Mundial da Unesco. Muito obrigada e julgo ter cumprido escrupulosamente o meu tempo.
Da sua parte sim, mas no conto geral não. Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Vou também tentar ser muito breve. Vou ser certamente a grande parte das questões que é da senhora... De ambas as senhoras deputadas têm a ver com a área do senhor secretário de Estado, portanto irei rapidamente passar-lhe a palavra. Gostava só, em jeito de brincadeira com o senhor deputado João Oliveira. Dizer que sobe mal para sol sustenido não é meio tom, é um tom e meio. E dizer que, de facto, uma pequena diferença de frequência musical faz toda a diferença, como faz, obviamente, um erro ortográfico. Quando a minha expressão do que não é um crime é verdadeiramente genuína, no sentido que, num período de adaptação, é naturalíssimo que continuemos a escrever com mais vogal muda, com menos vogal muda, durante algum período, até se consolidar uma nova expressão ortográfica. Intuitiva em nós, não é? Portanto, não há esta perseguição da correção imediata, quer dizer, portanto, há tempo para nós nos adaptarmos e foi nesse sentido que eu fiz essa expressão. Estive quase a ver se dizia sol bemol e fá sustenido, porque isso seria a mesma coisa, não é? A mesma tecla, como todos sabemos.
Senhora Ministra, eu de facto não tenho a presunção, nem seguramente os conhecimentos de Vossa Excelência nesta área, apenas iniciei.
Mas adorei que trouxesse uma referência musical para a nossa conversa.
Apenas.
Gostava só de dizer que, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que Cheque Obra já resultou em 2 milhões de euros de investimento neste programa, e o que significa que, felizmente, foi uma excelente medida do meu antecessor que está a dar frutos e que nós estamos a beneficiar das consequências. Eu vou passar ao Sr. Guimarães, peço imensa desculpa, a Sra. Deputada, de não ter referido Guimarães, capital da cultura, nessa entrevista. Às vezes, como sabe, como são as comunicações públicas, nós não controlamos tudo quanto é dito, mas tem razão, eu tinha a obrigação de ter referido, é de facto uma bandeira desta legislatura e é muito importante para a afirmação daquela, não só da cidade, como também da região norte, e mais uma vez é uma forma de demonstrar que através de um grande evento cultural se afirma a economia, se afirma a identidade, se afirma uma sinergia de outras áreas do tecido social e, portanto,
prometo não me voltar a deixar esta referência, porque concordo consigo, é extremamente importante.
Relativamente à questão do turismo e da ligação ao turismo.
Senhora deputada, eu peço para não carregarem nos microfones sem autorização da parte da mesa, porque não pode ser, de facto. Tem regras e há maneiras de participar no debate. Peço à senhora ministra se quiser acrescentar qualquer coisa sobre o turismo, antes de dar a palavra ao senhor secretário de Estado, para poder falar.
O norte do país tem já várias zonas claramente identificadas como sendo de objetivo cultural, de fruição cultural e com um grande impacto turístico. A articulação entre estas várias áreas é claramente importante de ser feita numa estratégia coordenada e já hoje em dia já podemos dizer que existe esse eixo coordenado de articulação entre as várias zonas culturais de classificação e de delimitação específica e que funcionam como um grande polo de atração turística. E vou passar ao Sr. Secretário de Estado, que poderá avançar também com informações importantes.
Portanto, relativamente ao cheque obra, a Sra. Ministra já explicou, deu os valores, os monumentos são o Palácio Nacional de Queluz, será a sede de Lisboa, o Museu Nacional de Arte Antiga, ainda está em estudo, e o passadiço da Torre de Belém, o acesso. É evidente que não tem aumentado o número de contributos porque é que as questões, isto parte das adjudicações de obras públicas e também não havendo obras adjudicadas, também não há lugar a pagamentos voluntários em espécie, digamos assim, portanto a conjuntura não está muito favorável, mas no entanto está previsto na lei a criação do Fundo de Salvaguarda do Património Classificado do Estado. Esse Fundo de Salvaguarda, e quando a lei do orçamento estiver aprovada, porque publicada em Diário da República não está, nós não podemos ainda executar os nossos PIDACs, mas com a publicação em DR da lei do orçamento, o Fundo de Salvaguarda irá ser ativado, onde haverá um contributo de 4 milhões de euros por parte do Ministério das Finanças. Esse fundo destina-se a acudir a património classificado do Estado que está sem afetação específica, digamos assim, porque há 132 imóveis do Estado que estão afetos ao Ministério da Cultura e há quase 300 imóveis que são do Estado e que estão classificados e não têm uma afetação específica e, portanto, é necessária uma dotação para fazer intervenções de conservação nesse património. Portanto, o Fundo de Salvaguarda terá que ser ativado a breve prazo. Relativamente aos processos de classificação, eu conheço muitíssimo bem esse dossiê. Eu próprio, quando em 2005 comecei a exercer funções do IPAR, encontrei quase 2 mil processos de classificação parados. Muitos deles ainda até encontrei pareceres técnicos meus a propor em classificação quando eu estava ainda a estagiar em 1982 e 83, portanto estavam parados e às vezes os edifícios já nem existiam. E, portanto, ali, limpar esse passivo todo tem sido uma prioridade aqui, daí o que termos referido que nesta legislatura já publicámos mais classificações em Diário da República e portarias do que na anterior, toda a junta. Portanto, estamos a dar prioridade a esse processo. Sabemos que neste momento há cerca de 700 ou 800 em todo o país, destes 2 mil que havia. No Norte há uma sobrecarga muito grande. Em determinada altura, nos anos 90, houve muito aquilo que eu chamava a classificativita aguda, que era qualquer coisa que se via, isto é muito bonito, vamos classificar. E muitas vezes classificar não é forçosamente proteger. E, portanto, a proteção efetiva, a salvaguarda, as medidas preventivas, tinham que vir plasmadas nos requisitos que são necessários na classificação. E a Lei do Património estava por regulamentar desde 2001. Só com a entrada em vigor, no dia 1 de janeiro deste ano, do decreto que regulamenta o procedimento de classificações, é que essa proteção de salvaguarda está mais garantida. Porque o ato de classificar pode ser um pau de dois bicos. Pode ser para condenar definitivamente o edifício, como pode ser para o valorizar e para o recuperar. Portanto, está-se a limpar este passivo. É evidente que a capacidade instalada nas direções regionais de cultura não é, ou está aquém daquilo que seria desejável. E o técnico, o Dr. David Ferreira do Norte, com certeza que tem aos ombros essa pesada tarefa e não tem mãos a medir e, portanto, tem que dar esses números porque são realmente correspondem à realidade. Portanto, mas o esforço e a orientação e a prioridade é de limpar, digamos assim, esses processos que estão ainda por decidir, quer no sentido da classificação, quer no sentido do arquivamento do processo. Muitas vezes, como eu disse, não há lugar porque já nem existe o próprio objeto.
Obrigado. Diga, Sr. Deputado.
Arquivamento, isto é, de acordo com a legislação que saiu em janeiro, se os processos não forem tratados, ainda que estejam a decorrer há 20 anos, eles caducam. Portanto, de acordo com o que saiu, caducam no final deste ano. Diz também a Sra. Diretora da Direção Regional que podem ser reabertos, mas seria, de facto, gravíssimo reabertos. Um processo que está há 20 anos em classificação, caducar para ser reaberto novamente. Seria trágico.
E muitas vezes porque o edifício já lá não está, como acontece também, muitíssimas vezes. Que
eu peço, que não haja diálogo, senão, de facto, não saímos aqui. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Apolónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, os ministros e os secretários de Estado, quando vêm à Assembleia da República, respondem ao que querem e como querem, mas também têm que nos permitir fazer leituras políticas dessas respostas ou dessas não-respostas. E a forma como o Ministério respondeu à questão que coloquei sobre a linha ferroviária do TUA é de tal forma abstrata e até, permitam uma expressão sem ofensa, falsa em alguns pontos, que aquilo que eu concluo é que o Ministério da Cultura não está a dar a devida importância a esta matéria como lhe competiria e está a subjugar-se nitidamente às decisões de outros ministérios sem dar a mínima relevância à questão. Pelo que o apelo que aqui deixo é que o Ministério da Cultura vá estudar este dossiê para casa ou para o Ministério ou para os gabinetes onde bem entenderem ou até para o local em concreto para perceber exatamente o que está em questão e em risco de se perder. Até aconselho, porque já estreou nos cinemas, o filme documentário Pares Coutiolhe e atentem bem àquilo que realmente está em causa. Porque, Sr. Secretário de Estado, quando é um membro da equipa do Ministério da Cultura que me vem dizer que não é afetado ou não está integrado naquilo que o próprio Ministério do Ambiente diz que está, eu pergunto-me quem é que está a dar a devida relevância ao quê? Então o senhor Secretário de Estado diz que a barragem não afetará o Alto Douro Vinheteiro, que não tem implicações, nem está, okay, nem está no sítio classificado. Não, foi isso que o Sr. Secretário de Estado disse. E de resto não é a primeira vez que o diz. Pois eu leio um excerto pequeníssimo do estudo de impacto ambiental. O aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua vai gerar impactos patrimoniais e paisagísticos significativos, dada a sua afetação sobre duas ocorrências patrimoniais da maior importância. Alto Douro Vinheteiro, classificado como Património Mundial e Monumento Nacional, e Linha Férrea do TUA, uma infraestrutura ferroviária histórica. É isto que diz o estudo de impacto ambiental, mas não era isto que dizia a avaliação de impacto ambiental, porque este projeto, de facto, tem por aqui coisas escondidas e interferências de algumas empresas, como a EDP em concreto, não há dúvidas hoje já relativamente a essa matéria, que levou a que a avaliação de impacto ambiental, que de facto determinou a localização destas barragens, esquecesse e ignorasse um conjunto de coisas fundamentais para a tomada da decisão, relegando depois para o estudo de impacto ambiental não a tomada de decisão sobre a localização, mas já os efeitos minimizadores daquilo que já estava decidido. Tudo completamente ao contrário, invertido, e levando a criar este risco com que atualmente nos confrontamos, que é a perda de um valiosíssimo património histórico e cultural.
Peço-lhe concluir, Sra. Deputada.
Sim, Sr. Presidente. A EDP dá-se ao luxo de a Declaração de Impacto Ambiental dizer que se tem que estudar uma alternativa ferroviária e a EDP vem a público dizer que não estuda coisa acima nenhuma porque isso sai-lhe bastante caro. Mas afinal, quem é que manda neste país? É a EDP?
E o Governo subjuga-se a isto tudo? E o Ministério da Cultura anda a dormir ao lado de tudo isto? Não pode ser. Olha, Sra. Ministra, eu só deixo aqui um apelo. Por favor, estudem este dossiê, porque estamos em risco de perder um património valiosíssimo no nosso país. E, Sr. Secretário de Estado, agora estamos a tratar da classificação da linha do TUA, mas com certeza que outras classificações de outras linhas podem ser, podem acontecer. Os monumentos também não têm que ser todos classificados de uma vez só. Agora estamos em risco de perder este património e há que fazer tudo, tudo, tudo o que estiver ao nosso alcance para poder preservá-lo e para reganhá-lo, que é aquilo que a EDP não quer, mas os portugueses querem. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. É, para a última resposta, então, dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, sobretudo, entusiasma-me e contagia-me o seu entusiasmo, mas devo-lhe dizer que nós não estamos a dormir. Posso-lhe garantir. Nós não estamos a dormir nem sobre essa matéria, nem sobre nenhuma outra matéria. Nós estamos aqui para dormir, seguramente. Eu vou passar, mas de qualquer maneira o seu entusiasmo é muito contagiante e, evidentemente, é mais um sinal, se os outros não fossem suficientes, de que esta matéria tem que ser abordada e estudada convenientemente e a decisão final ser tomada com a conjugação de todos os fatores tidos em consideração. Vou passar ao Sr. Secretário de Estado.
Bom, eu não vou acrescentar mais. Também gostei muito do filme do Manuel Mozes que referiu e que vi. Não é do Mozes, dos monumentos. Ah, bom. Então não foi esse.
Comentário do Jorge Plicano.
Pronto, Jorge Plicano. Pronto. Então não vi ainda esse. Mas sei, tenho referência. Bom. Mas de qualquer modo. Às vezes só nos lembramos das coisas quando elas desapareceram, não é? Isto é um dos princípios importantes que está plasmado nas cartas internacionais de património. Como há de calcular, eu conheço o dossiê. Agora, é evidente que precisamente por conhecer o dossiê é que penso que este assunto deve ser tratado com a devida importância que tem. E, portanto, a sua delicadeza exige um tratamento especial. Quando fala na avaliação do impacto ambiental, e tem com certeza, há um parceiro do ambiente e há um parceiro da cultura. Sabe qual foi o parceiro da cultura? Não sabe. Não está lá. Se conhece o dossiê, está lá. Mas veja, leia, que está lá.
Obrigado. Chegamos ao fim da nossa audição. Agradeço à Sra. Ministra a sua presença, bem como do Sr. Secretário de Estado, e os mais de 3 horas em que esteve aqui a responder sucessivamente às várias questões colocadas pelos Srs. Deputados. Muito obrigado, estão encerrados os nossos trabalhos.